Esse projeto tomou conta da minha vida totalmente, amor. Da maneira que só o trabalho para super-heróis toma. É a melhor obra, eu tenho que admitir. Simples, elegante e bárbaro. Vai babar. Palavras são inúteis. Blá, 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 blá. Muito papo, meu amor, muito. É por isso que eu tinha que te mostrar a minha obra. É por isso que você está aqui. Amor, e aí? O que você acha?
Sejam bem-vindos, seres rapadurianos de todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cash. Eu sou Jura de Filho e eu não consigo imaginar o que seria a Disney sem a Pixar.
Jura de Filho. Eu sou Rafael Santos e se eu fosse trabalhar, eu gostaria de trabalhar pra Pixar.
Muito bem, Rafael. Eu sou Leonardo Francisco, sou co-redator do cinema com Rapadura e eu sou um grande fã de animação de desenhos da Pixar e da Disney também.
Exatamente. Se você percebeu pelas mensagens, esse episódio está mais do que especial, nós vamos falar sobre a história da Pixar, o maior estúdio de computação gráfica e de animações computadorizadas do mundo. Não é brincadeira, não.
Se você assiste animação hoje em dia, pode ter certeza que é por causa da Pixar.
Não é bem assim, né?
Tudo... É assim, sim.
Não, tudo começou com a Disney, vai.
Exatamente. Tudo começou com a Pixar. Exatamente. Negócio de 2D não é legal.
Não, teve o seu tempo.
3D. Né? Jurandir, tu gosta de quantos D?
Eu gosto de vários D. Então a gente vai comentar sobre os principais filmes da Pixar, sobre a história da empresa, os curtas-metragens que foram importantes pro início da empresa, né? Um pouco da rivalidade com a DreamWorks, né? Rivalidade desproporcional, por sinal. A gente vai comentar também sobre...
Até hoje qualquer coisa é desproporcional comparado com a Pixar, né?
A gente vai falar sobre a parceria da Pixar com a Disney, que é como foi o início, quais foram os filmes que foram feitos, vamos comentar também aquela parte baixa, né? Aquele desentendimentos entre o pessoal da Pixar e a Disney.
Essa é a melhor parte.
Quais são os projetos futuros da Pixar e etc. Vai ser um programa espetacularmente espetacular. Vamos para agora pro quadro de e-mails.
Vamos vender, cara.
E-mails.
E-mails. E-mails dessa semana, recebemos muitos comentários sobre especial, sobre seriados, né, Rafa?
Estou feliz, eita briga.
Exatamente.
Que bancada, gente.
Rapaz, desliga essa TV, Rafa, pelo amor de Deus. Vamos dar uma lida nos nossos e-mails antes desse programa espetacular sobre a Pixar, né, Rafael?
Exatamente, um programa assaz programa.
Exatamente, rapaz. Tem que manter o nível alto, né, Rafael?
É, tudo sempre alto, Jurandir.
Tudo pra cima, né?
Isso.
Primeiro e-mail, Rafael, Juliano Aragão, de Fortaleza, Ceará. E lembrar que funcionou a gente pedir pro pessoal mandar a cidade, a idade, né? A idade quando possível, mas sempre mandar a cidade e o estado.
Antes eu fui muito crítico, dizendo, pessoal, por favor, mande, senão a gente não lê. Mas cerca de 70% entendeu o recado. Os outros 30% a gente descarta.
Exatamente. E uma coisa, é bom eles ficarem sabendo que só leremos e-mails que tiverem isso agora, né?
Você, ó, tiveram até e-mails bons, sabe, Jurandir?
Muito bom.
Mas não colocou o estado, a cidade, e me desculpe.
Exatamente.
Eu não vou ler.
Exatamente. Agradecer também aqueles e-mails gigantes que estão mandando, nós estamos lendo todos e estamos ficando bastante satisfeitos porque o pessoal tá realmente prestando atenção no que nós estamos falando.
A gente lê todos os comentários. Se você perceber, em momentos chaves, ou eu ou o Jurandir comentamos também nos comentários. Quando a gente comenta é porque a gente leu todos dali pra cima.
Exatamente, meu amigo. Primeiro e-mail, Juliano Aragão, Fortaleza, Ceará, 22 anos.
Ah, é?
Exatamente. Esse Rapadura Cast, sem dúvida alguma, foi o melhor que já ouvi. Foram 2 horas de duração, e passou muito rápido, e etc e tal. Ele disse que acompanha os seriados também, né?
Que a gente não comentou. Acompanha todos os seriados.
Exatamente, Rafael. Tu não deixa eu falar. Tá bebendo minha cana aí. E que vai passar a assistir Dexter e Jericho, né? Porque a gente falou nós somos, que eles são bons e tudo mais.
O Juliano, uma coisa engraçada que ele comentou aqui foi que ele tem os programas do Rapadura Cast no computador dele.
Isso é bom.
E de vez em quando ele vai deletando alguns depois de um tempo e tudo. Deleta, né? Mas os melhores ele deixa, ele diz que esses seriados ele não vai deletar, né, cara?
Juliano, você é uma pessoa assaz que não deleta.
E ele termina, o CCR se superou mais uma vez, nota 10. Abraço a todos e obrigado pelo cast.
Próximo e-mail, Wilder Khaled, 20 anos, Manaus, Amazonas.
Ele esse, começa nome, esse nome era pra ser do da Arábia, né?
Jurandi, música pra Wilder Khaled.
Música, oh, de, rap, música do Aladim.
Ele começa e meio rindo. Has, 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 has.
Deve ser assim que eles riem lá na Arábia, né, cara?
É, has. O que é que a gente ri, ha, né?
Has, has,
has, has, has.
Exatamente.
Jack Bauer, o homem com o celular da bateria infinita. Ele fica o dia inteiro, ou seja, 24 horas, telefonando e a bateria não acaba.
É pra fazer munido. Propaganda, Motorola.
Presta atenção, Júnior. Munido de um celular com a conta telefônica mais alta do planeta, ele sempre salva o mundo e nem tente mexer com a filha dele. Eu odeio a filha dele.
Onde é que vai o cara?
Finalmente, fizeram jus e falaram sobre House, sem comentários. Ou seja, comentamos tudo, vocês comentaram tudo direitinho, né?
Exatamente.
Lost, até hoje me lembro do primeiro episódio. Um dos melhores, se não o melhor, que já assisti. Graças a ele, eu comecei a assistir os outros seriados. Hoje já não vejo tão assiduamente, mas ainda assim. E ele termina dizendo que, além de agradecer sobre a diversão, gostaria de agradecê-los também sobre os últimos, não, sobre os outros trabalhos de vocês, que vocês fazem aqui no site. Pois graças a vocês ganhei um 10 na faculdade.
Aí, rapaz.
Estão nos utilizando? Utilizando uma das várias matérias mostradas aqui. Espero que meus professores não acessem aqui também.
Eles devem acessar, porque nós temos muitos professores. Visitantes, professores acessando. Exato. O CCR.
No nosso cadastro aqui, nós perguntamos a profissão e a maioria, 80% do professor não é. Cinema com Rapadura, sinônimo de cultura. Rimou, rapaz, olha só.
Exatamente. Próximo e-mail de Pablo Muniz, de Cuiabá, Mato Grosso. Cuiabá, que dizem que é o lugar mais
Cuiabá.
Quente. Do, lugar mais quente do Brasil, né?
É, diz que. Tu soube, Jorandir? Um caminhão da Ortobon, sabe aquelas empresas de ônibus? Foi lá e roubaram só pra tirar a água do radiador, mano. E a água da região tava toda evaporada. Diz que menino quando nasce lá chora em pó.
Aí depois faz leite, né?
É, chora em pó já.
Sim, o Pablo Muniz.
É amniótico, sabe qual é o líquido amniótico?
Não.
É líquido, é em pó também.
Ah, o Pablo Muniz fala. Fala, rapadoras.
Oi.
Ele diz que acompanha o CCR há muito tempo, desde a antiga skin.
A pele do CCR.
E começou a acompanhar o Rapadura Cast a partir do terceiro, aquele que não deve ser mencionado. É aquele que é comandado pelo Sarrabui, né?
Muito
bom. Medonho. Acho que foi por isso que o menino deixou de vir, né? Depois daquele.
É, mas ele parece que tá de férias aí, né?
É, rapaz, tá voltando em breve, viu?
Ou não.
Sarrabui. Ou não, né? Exatamente. Ele disse que, como ele acompanha as séries atuais, ele não pode ficar sem comentar. Ele gostou muito do Rapadura Cast, disse que nós comentamos muito bem.
E-mail
gigante, cara. Impressionante. Não tem nem como resumir isso aqui. Ele disse que ficou muito tempo sem estudar por causa de seriados e tudo mais. E 4 horas da manhã.
Não, ele se contenta em não assistir algum seriado.
Exatamente.
Porque senão vai acabar o tempo de estudo dele. De estudo ou de trabalho, né?
É, ele disse que a gente comentou sobre todos os seriados que ele assiste. E tem um especial que ele gosta muito, que é o The Office.
The Office, ele disse que é o melhor seriado da atualidade.
Exatamente. Tem um humor muito inteligente, ríspido, com personagens psicopatas e etc e tal.
Acompanhe o Pablo Muniz no assunto.
Exatamente. Ele falando em escritório, tenho que assumir. Eu sou funcionário público e aqui, efetivamente, tenho mais da metade do tempo pra não fazer exatamente nada. E gostaria de dizer que vocês, como outros podcasts, são minha salvação do tédio do dia a dia. Pode um negócio desse?
Ele... Funcionalismo público, veja só.
É, obrigado, Pablo, pelos comentários gigantes. A gente sempre lê, eu fico bastante satisfeito em ler, principalmente quando tem meu nome no meio. Ele disse que sentiu falta do Leonardo e do Sarrabui. O Sarrabui tá quase voltando, presta atenção, em breve. Vamos ver, né, se ele volta.
Vamos ver. E próximo e-mail. Meu nome é Daniel Eto, moro em Kanagawa, Japão. Tenho 35 anos. Bom esse episódio. Mais sério e sem muita piadinha. Isso. Mas um ótimo episódio. Gostei dos comentários, pois me ajudaram a conhecer algumas séries. Nessa semana, o Rafael Santos, com F, deve ser alguém que eu não conheço, que o meu nome é PH, fez falta. Seus comentários são sempre bem divertidos e inteligentes.
Acho que tu selecionou isso daqui. Selecionou essa vagareta.
Quem foi que selecionou esse e-mail?
Foi você. Próximo e-mail, Orlando Costa, 18 anos, São Luís, Maranhão.
Seus comentários são divertidos.
Caramba! O pessoal do CCR tentando vender produtos são impagáveis. PQP, sobre Smallville, algo me diz que os fãs de Smallville não são os mesmos de Super-Homem, e sim os de Malhação.
Exatamente, aqui também é uma Malhação com protagonista Super-Homem.
Agora sobre Heroes, caramba, o impulso que me levou a assistir tal série foi por ela ser basicamente um quadrinho. Fala sério, Stan Lee aparece em um episódio, e no season finale, Jack Kirby é citado. Kirby Plaza,
exatamente.
Prédio que acontece, a última luta.
Correto.
Porém, realmente, o fim copiado de Watchmen, louco esperando esse filme sair. Dá muita raiva. Sem falar na falta de ação, não tem mega luta. Fiquei puto no episódio em que Hero vai pro futuro e lá tem mega expectativa do Peter lutar com Sila e só mostra as luzes e etc e tal. Concordo absolutamente com você, Orlando Costa.
Mas isso tudo é uma questão de dinheiro e na segunda temporada Hero vai voltar muito rico e vai dar muitas alegrias para mim. Próximo e-mail. E aí, galera do RapaduraCast. Meu nome é Rafael, tenho 23 anos e sou de Divinópolis, em Minas Gerais. Conheci vocês depois do podcast com o pessoal do Jovem Nerd, achei muito legal. Estava ouvindo o RapaduraCast de seriados, que ficou show. E me lembrei de uma série mais antiga, lá por 1999, sobre uma organização especial, denominada Projeto Viper, que tem um carro muito fodido. E uma outra série mais nova, que eu gostei muito e queria que vocês comentassem. É Over There, sobre a guerra do Iraque. Bom, parabéns pelo podcast e que a força esteja com vocês.
Com você também, Rafael. Eu não conheço esse Over There. Enfim. Próximo. Próximo e-mail do...
Eu não conheço o Over There. Vou assistir, vou ler sobre e comentarei no futuro. Fafaraway.
Próximo e-mail, Rodrigo Tavares, de Sydney, Austrália. Olá, amigos do RapaduraCast. Depois de algumas semanas sem comentar os casts, por pura falta de tempo, estou de volta. Fantásticos os episódios 29 e 30 sobre seriados.
É fantástico!
Eu tinha certeza que este tema não poderia ser discutido em apenas um episódio. Que outros viriam em seguida. Bom para nós, fãs do RapaduraCast e das séries. Inclusive, acho que vocês poderiam criar uma sessão sobre seriados no portal. Seria interessante, geraria muitos novos acessos ao CCR. Então é isso, vou ficando por aqui. Mais uma vez, parabéns e até a próxima. Obrigado, Rodrigo Tavares.
29 anos.
Comentários pertinentes.
De Sydney, na Austrália.
Nosso leitor internacional. Ouvinte internacional. Exatamente. Próximo e-mail, Rafael.
Eu tenho uma dúvida, Jorandinho. Por que que o uniforme da seleção australiana é verde, se na bandeira não tem verde? Ou é amarelo também? Isso é uma dúvida. Isso é uma dúvida que eu quero que responda Rodrigo Tavares. Próximo e-mail. Ouvi tudo e não me cansei. Quem fala é Elias Senna, de São Paulo, capital. Isso que é conteúdo. Continue assim. Gostaria de saber o nome do seriado britânico que faz lembrar 11 homens e um segredo.
É o Russell, de Russell Crowe.
Certo. Pesquisei, mas acho que estou escrevendo errado. Por favor, me ajude. Sou fã de The Office. Nunca assisti algo tão engraçado. Rala milhares de filmes de comédia.
Exatamente.
Rala? É rela, não é não?
Muito obrigado, Elias.
Um abraço para você, para sua família.
E agora, Rafael, resultado da promoção 3 anos e
um novo segredo.
Resultado da promoção. 10 pessoas foram as felizardas e vão ganhar pares de ingressos do filme mais espetacular do ano.
Eu adoro fazer pessoas felizes.
Exatamente, são 10 pessoas.
Lembrando, eu tenho uma lembrança.
Todo o Brasil.
Mas eu tenho uma lembrança a fazer.
Lembra.
Dessa semana não fomos nós quem escolhemos os nomes, foi outra pessoa da nossa equipe, porque nós estávamos sendo um pouco tendenciosos, certo?
Exatamente.
Nosso computador do milhão estava. Tá só com 512 de RAM.
O computador do milhão tá com problema.
Exatamente, pegou o vírus. E nós pedimos para uma pessoa da equipe escolher os nomes. Por isso, se você comentou bem, é porque realmente você entrou. Não fomos.
Exatamente.
Nós. E a surpresa da gente é que alguns nomes conhecidos estiveram aqui, né, Jurandir? Sinal que eles realmente comentam bem, não é só um favoritismo nosso.
Exatamente. Ele ordenou de 1 a 10 dos melhores comentários. Vamos a partir do décimo, Rafael.
A partir do décimo. O décimo...
Colocado.
Foi...
Quem?
Caio
Everton. Salve de palmas.
Exatamente. Número 9.
Caio Everton, número 10, você estará recebendo uma banana.
O nono colocado.
O nono colocado, aquele que eu não sei pronunciar o nome. Fábio?
Vigraf. Sai de palmas. Oitavo lugar foi quem, Rafael?
Oitavo lugar foi o irmão da Chloe Sullivan, Alisson.
Alisson Sullivan, sala de papel. O sétima posição.
Sétima posição, Juliana Parente.
Juliana Parente. Sexto colocado, Rafael. Eduardo Henrique da Costa, impressionante. Sala de palmas.
Henrique da Costa.
10, nota.
E é só o primeiro lugar.
Quinta posição. Lugar...
Segura. Passa pro quarto.
Exatamente. Quarto lugar. Leonardo de Paiva Fernandes.
Parabéns, aí, Leonardo. Agora volta pro quinto lugar, Júlio.
Quinto lugar? Por que, Rafael, pelo amor de Deus?
Segura o quinto lugar, vai pro terceiro lugar.
O Júlio. Terceiro lugar foi o Onésimo Carlos. Ei,
mas diz o nome dele.
Onésimo Carlos.
O nome, não é o número, não.
Onésimo.
Onésimo Carlos.
Sai, valeu.
Saindo aí o ingresso pra vida feliz.
E vamos agora pro quinto lugar.
O quinto lugar é de...
Quinto lugar foi Daniel Sato. Sabe aí, papai. O segundo lugar.
Aquele que joga no Palmeiras.
Exatamente. Edmundo Santiago. Sabe aí, papai. Animal. Edmundo é animal. O primeiro lugar.
Ah, é Edmundo. O primeiro lugar...
Pra vocês, uma pista.
Aquele que bebe.
Aquele que vai comemorar esse primeiro lugar.
Aquele que vai diluir a cortesia num copo de uísque.
Aquele que é inimigo número um do ar.
Exatamente.
É quem, Rafael Santos?
Rui Gomes.
Salve aí, papai Rui Gomes.
Repita o Jurandir.
Rui Gomes.
Rui Gomes.
Exatamente.
Compareça à recepção.
Esses foram os 10 vencedores. Parabéns.
Mas tem um vencedor ao concurso.
Ao concurso, rapaz. O computador do milhão aqui funciona, menino.
Exatamente. Nós prometemos e iremos fazer ou não. Gostaria que a Lívia, aquela que nós lemos o e-mail no RapaduraCast passado, mandasse o endereço da sua casa no Canadá, porque nós estaremos enviando um folder que servirá como cortesia simbólica. E nós escreveremos uma cartinha a cor mais linda do mundo.
Exatamente. Salve de palma pra Lívia, do Canadá.
Lívia do Canadá!
É isso aí, moçada. Continue participando das promoções do CCR. Sei que você vai ter muita chance de participar. Isso é mais um motivo pra você caprichar nos comentários. Porque você sabe, aqueles comentários de uma linha nunca vão ganhar. Exatamente. E agora, Rafael, vamos para o momento...
Fatores!
Absurdo, menino. Eu não acredito. Esse é o programa da Pixar. Pixar Animation, nada melhor do que vender DVDs da Pixar. Agradecer o pessoal que tá comprando.
O que vamos vender hoje?
Absurdo, o pessoal tá comprando muito, Rafa. Muito, muito mesmo. Só que algumas pessoas dizem que estão comprando e não estão comprando.
Estão comprando os DVD.
Meus filhos, é bem simples. Você só compre quando você clicar em algum link do Submarino no CCR.
Senão você vai estar dando dinheiro...
Pros outros.
Não, é uma lavagem de dinheiro se você...
Exatamente. Tem que comprar pelos links. Clica no nosso link, nem que você não vá comprar aquele produto.
Vou fazer um apelo político que procuram locais pra depositarem a lavagem de dinheiro de vocês.
Exatamente. Você... Nós temos 4 sugestões de compra, Rafael, pelo amor de Deus.
Que sugestão são essas, Jundi?
Vamos por ordem, temos o filme animação Vida de Inseto, Rafael.
Ai, meu Deus do céu, Jundi.
Rafael, Vida de Inseto, Rafael. Bugs Life.
Não,
animação da formiga.
Quanto Rafael. É, Jundi?
R$34,90, Rafael.
Deixa eu comprar aqui, peraí.
Compra, Rafael. Absurdo, menino.
Jundi, é um absurdo, não acredito, é um absurdo! R$34,90, anote aí, R$34,90, você pode...
Não comprar. É esses DVD velho de R$9,90 que você comprou aí, não, é R$34,90 esse DVD de qualidade, com um documentário, com tudo, qualidade Pixar que você conhece. Uma outra sugestão de compra...
Fala, compra, Jurandir.
Monstros S.A. duplo.
São dois DVDs, aí?
Dois DVDs, Rafael.
Então quer dizer que eu vou comprar dois DVDs com o preço de um, Jurandir?
Exatamente, ele Jurandir, tá custando...
O que é que vem no segundo... Não, peraí, o que é que vem no segundo DVD, Jurandir?
Ele vem documentário, vem jogos.
Jurandir, fala um pouco desse documentário, Jurandir.
É mostrado como a Pixar produz esse...
Eu não acredito, meu Deus! Jurandir, quanto, Jurandir?
R$39,90, meu filho.
Ah,
eu dou R$39,90.
Mas eu quero comprar em duas vezes, como é que eu faço?
Parcela duas vezes de R$20 e R$25. 25 centavos. R$20 e R$25. Duas vezes sem juros.
Sem juros, Júlio?
Sem juros.
Parabéns.
Eu não acredito, Rafael. Rafael, Jurandir, eu não acredito.
Jurandir, falando sério agora. Tu não acha muito barato?
É baratíssimo, Rafael. Eu já comprei três, meu filho.
Repete o preço.
R$39,90.
De novo, Jurandir?
R$39,90.
Agora pra ficar na cabeça de todo mundo.
R$39,90, meu filho.
Égua.
Absurdo. Não acredito, não.
Não, é um absurdo.
Toy Story 2, edição porque, especial.
Por que não o 1?
Porque o 1 é antigo.
Não, porque o 1 esgotou.
Exatamente, nós esgotamos.
Vai ter o lançamento de Ratatouille?
Vai.
Em uma matéria, nós colocamos vários DVDs para vender. Nós fizemos o favor de esgotar 5 DVDs da Pixar.
Nós esgotamos, Rafael.
Esgota, Jurandir!
Esse Toy Story 2 é uma edição especial. Isso quer dizer o quê? Que ele é duplo, Rafael.
Jurandir, quer dizer que mais outra vez eu posso comprar 2 DVDs com preço de 1?
Exatamente.
Jurandir, por favor.
2 DVDs com preço de 1. Nesse segundo DVD tem cenas inéditas, entrevista com os personagens, comentários com os diretores e produtores. Tem easter eggs.
É?
Surpresas escondidas.
Além disso, ele é colorido, Jurandir.
Exatamente.
Ele é região 4.
Absurdo.
A legenda dele é em português e inglês.
Absurdo.
E os idiomas é em português e inglês também.
Isso é um absurdo.
Você mora em São Paulo, ou no ABC Paulista, ABCD Paulista, sabe quantos dias você recebe?
Rafael. Diga, Rafael.
Um dia, Jurandir.
Eu não acredito, Rafael.
Jurandir, você comprou. Isso é, ó, demora menos do
Eu
que a digestão.
Eu não acredito, Rafael.
Demora menos do que a digestão da carne que você compra.
Eu não acredito, Rafael. Você quer dizer que você comprou hoje, se você for dormir e acordar amanhã, ele já tá na sua casa?
Exatamente, geralmente é o primeiro que ele acorda.
Meu Deus do céu, Rafael.
Agora me diz quanto, né?
Preço simbólico.
Em duas vezes de R$17,71.
Absurdo, Rafael.
Duas vezes de R$17,71. Jurandir,
a vista,
você faz com R$17,00.
R$17,00 não é nenhuma entrada no cinema.
Então, Jurandir, como é que eu não vou comprar esse DVD?
Absurdo, se você não comprar, você é uma pessoa absurda.
Então, compre.
Você pode assistir quantas vezes quiser, um dos clássicos da Pixar de todos os tempos.
É Toy Story. Se você não sabe, no final, Toy Story tem referência para filmes famosos. Assista e me diga que filmes são esses.
Exatamente, espetacular. À vista, tá R$34,90, um preço absurdamente barato.
Quer dizer que por R$17,00, em 2 meses eu já adquiro esse DVD, é isso?
Já, e tem pra toda a sua vida esse filme. Você pode mostrar pros filhos, pros seus netos.
Eu ouvi dizer, Jurandir.
Diga, Rafael.
Que quando você compra o DVD, ele dura mais de 100 anos, é, Jurandir?
Exatamente, Rafael, indestrutível.
Jurandir é indestrutível, Jurandir?
Indestrutível, Rafael.
Jurandir, vale a pena comprar, Jurandir?
Vale a pena comprar, Rafael.
Por que eu não vou comprar, Jurandir?
Compre agora, Rafael.
Comprei.
Último filme recomendado para compra é Carros.
Repete o nome.
Carros.
De trás pra frente.
Sorask.
Mas Jurandir, tudo bem, você me disse o nome, certo?
Certo.
Eu quero saber o que também eu posso aproveitar comprando carro.
Rafael, se você comprar carros, você estará recebendo na sua casa. Se você mora em São Paulo, grátis. Um dia. Se você mora em Fortaleza, 2 dias. Absurdo. E outra, frete grátis.
Não é
frete
não.
Grátis.
É não, Jurandir.
É, frete grátis.
É, Jurandir, tá aqui, Jurandir.
Frete grátis pro CCR.
Jurandir, frete grátis. Agora recebemos um e-mail do Orlando Silva.
Exatamente.
E ele tá aqui, frete grátis para o CCR. Vou agradecer, Orlando Silva. Muito obrigado.
Obrigado, Orlando, do Submarino.
Música para o preço de carro.
Carros. Baratíssimo.
Ah, duas vezes de quanto, Jurandir?
A melhor animação de todos os tempos.
Jurandir, duas vezes de quanto, Jurandir?
R$22,78.
Repete, Jurandir.
Duas vezes de R$22,78.
Sabe o que é que eu faço com R$22,70?
O que é que você faz, Rafael?
Com certeza não é comprar um DVD que vai ficar pro resto da minha vida. Jurandir, eu posso mostrar esse DVD pro meu filho que vai nascer daqui a 6 meses?
Pode, Rafael.
Eu posso?
Pode, Rafael. Você deve, Rafael. Você deve mostrar isso.
Ele vai gostar, Jurandir.
Vai adorar, a melhor animação de todos os tempos.
E vai ser uma criança feliz.
100% feliz e com a consciência tranquila.
Jurandir, e se eu mostrar pra ele um DVD pirata?
Ele vai sair correndo. Ele vai chamar o seu pai de mendigo, de rua.
Mas Jurandir, e se eu mostrar pra ele Carros original por apenas 2 vezes de R$22,78?
Vai escorrer uma lágrima do olho dele.
Jurandir, se for em Cuiabá, a lágrima é em pó?
Em pó, e na latinha já.
Na latinha, Jurandir?
Na latinha.
Ou então eu quero palmas pra esse preço. O
preço dele à vista é R$44,99. Aliás, pro CCR agora é R$44,90.
Não acredito que diminuiu, Jurandir.
Diminuiu agora, foi só a gente falar.
Jurandir, quando meu filho estava há 9 meses de nascer, eu olhei e estava R$54.
Eu não acredito, Rafael, essa absurda.
Mas Jurandir, por que é que diminuiu, Jurandir?
Porque é o CCR que tá fazendo isso.
Isso é um absurdo, eu não acredito, é um absurdo.
Frete grátis. Você vai receber no leito da sua casa,
Jurandir,
chupando picolé.
Eu ainda não estou acreditando que o frete é grátis,
Jurandir. O frete é gratuito, Rafael, porque a gente
Jurandir,
pode.
Eu vou digitar o meu CEP, Jurandir.
Digite seu CEP.
Digitei o meu CEP, Jurandir.
Quanto é que eles estão cobrando?
Nada.
Quanto é que eles estão cobrando?
Nada.
Quanto é que eles estão cobrando?
Nada, Jurandir!
Ah, meu filho! Compre agora, filho. Clica agora no link do cara.
Eu tô doido, Jurandir!
É isso, compre os filmes da Pixar que vale muito a pena, meus amigos. Vamos dar continuidade ao programa.
Oi, vamos dar continuidade ao podcast
sobre a Pixar. Voltamos ao programa depois desses e-mails espetaculares.
Aí você tava meio perturbado.
Esses e-mails, a gente tem que andar de camisa de força depois deles. Alguém escuta isso, rapaz? Absurdo.
Absurdo, eu não acredito. Absurdo, Jurandir.
Vamos falar sobre a Pixar. Pixar Animation Studios ou Jurandir. Estúdios de animação da Pixar?
Jurandir, por que Pixar?
É porque Pixar vem de pixel. Pra quem não sabe, pixel é o menor elemento em um dispositivo de exibição.
Ou seja, uma imagem.
Exatamente. Por isso é um nome muito... Tem muita relação. O nome Pixar ao nome Pixar. Até porque a Pixar é uma empresa que só produz animações computadorizadas, né? É chamado de CGI.
Você sabe o que é CGI, Jurandir?
Isso aí, imagens geradas por computador.
Jurandir, você tá muito afoito.
Exatamente. A sua sede é na Califórnia, nos Estados Unidos. É, ela ficou popular após a parceria com a Disney, né, Léo? Não sei se...
É, ficou em 95 que ela lançou o Toy Story, que inovou o mercado de animação no cinema, que todo mundo estava acostumado só com animação por desenho, por 2D, que é feito a lápis, e foi em 95, com a chegada do Toy Story, que inovou o cinema. Ninguém se imaginava um filme daquele jeito.
É, mas antes, ela já estava atuando, né, no mercado de curta-metragem, né? Ela não necessariamente foi lançada ao mercado com longa-metragem, não. Ela já...
É, mas ela ficou conhecida mesmo mundialmente com a parceria com a Disney. Mas ela já tinha feito alguns curtas e comerciais antes e tinha até ganhado o Oscar com alguns curtas-metragens.
É porque também tem o John Lasseter, né, que é um dos criadores da Pixar, né, ao lado do Steve Jobs. Ele saiu da Disney, né?
Isso.
É, ele era animador da Disney e se juntou ao George Lucas, né, cara, na Lucasfilm.
É, pra quem não sabe, a Pixar, inclusive, era um departamento da Lucasfilm, né?
Exatamente.
Depois, o Steve Jobs que comprou, não é isso?
Exatamente, o Steve Jobs comprou a empresa por 10 milhões, né?
O que é dado como um dos maiores, como é?
Investimentos, assim...
Uma decisão mais idiota da história do cinema, né, cara?
Ter sido vendido, né? Ela transformou a Pixar numa companhia independente, né, na verdade.
Pra tu ter ideia, a Pixar, quando foi comprar, foi por 10 milhões. E a Disney comprou por cerca de 7 bilhões, não foi?
Exatamente. 7,4 bilhões.
É, foi uma valorização absurda, né, da empresa.
Eu acho que eles valorizaram só um pouquinho, cara.
Exatamente. E o que todo mundo pergunta, assim, é como é que a Pixar consegue emplacar um filme atrás do outro, né, cara? Porque é impressionante como, pelo menos nesses últimos 3 anos, né, cara, ela conseguiu emplacar só sucesso, né, cara?
Não só nos últimos 3 anos, eu digo, Jurandir.
Não, mas eu tô dizendo nos últimos 3 anos porque foi em sequência, né, cara?
Ah,
os lançamentos, né?
É porque nos últimos 3 anos também os filmes foram lançados, mas como é que eu posso dizer, em um curto espaço de tempo, né?
É. Isso.
Porque se tu reparar no começo, eles produziam um filme e passava um tempão, aí é que o outro vinha. Mas só que eu acho que...
Eram dois, três anos de um pro outro.
Eram dois, três, exatamente. E ultimamente é praticamente um por ano, né, cara?
Não, mas é porque é mais ou menos aquilo que eu tava conversando com o Léo antes. É porque a Pixar, antigamente, ela produzia filmes em poucos anos, por exemplo, de 3 ou 4 anos, porque a equipe era pequena na época, era o começo da empresa, né?
Isso. Uhum.
Depois que a empresa foi ganhando notoriedade, é que ela passou a ser... cada divisão iria produzir, ia ficar responsável por um projeto, entendeu?
Tanto que a Pixar tá vencendo, já dizem notícias que a Pixar tá querendo começar a fazer filme live action também, e não ficar só na animação.
Mas, na verdade, a Pixar, ela, a história dela começou no mundo do curta-metragem, né? Ela
Isso.
começou a produzir curta-metragem em 84, como toda empresa de... Como todo estúdio, assim, que se preza no início da carreira, começa trabalhando como curta-metragem, como todo diretor também, né? Todo diretor, boa parte começa já com curta-metragem, depois que pula pro longa-metragem, né?
É muito difícil um diretor começar logo fazendo longa-metragem.
E dá certo, né?
Exatamente, porque curta-metragem é uma escola, né?
É escola,
né,
cara? Exatamente.
Você tem ali 15 minutos, onde você com certeza vai errar, e você pode se consertar com mais outros 15 minutos. Você não precisa fazer um filme de 1 hora e meia, sabendo que você vai errar dessas 1 hora e meia. Você vai passar 1 hora errando do filme, só ter orçamento, só ter cacuete pra fazer outro filme daqui a tanto tempo, quando teus erros já não vão estar corrigidos e tu vai continuar errando, né? No curto, tu tem essa facilidade. 15 minutinhos fez, passou um tempinho, faz outro curto e assim vai evoluindo aos poucos. Esse é o caso da Pixar também. Apesar de que a Pixar começa acertando, né?
Impressionante, né, cara? Como o poder de acerto dela é grande, né, cara? É muito grande.
Eu não sei o primeiro curto, que é o The Adventures of André and Wally B. Foi lançado ainda quando a Pixar era da
Lucasfilm.
Da Lucasfilms, né? Que é de 1984. Mas no primeiro que eu assisti, que é o Luxo Júnior, que inclusive é aquele... Como é o nome daquilo? Aquela varetinha lá?
A lâmpadazinha.
É, a lâmpadazinha, que é o logo da Pixar, né? Que sempre aparece Isso. nos filmes. É o personagem principal desse Luxo Júnior. Luxo Júnior. E é espetacular, cara.
Exatamente. A boa parte desses filmes já estão disponíveis na internet, né? No YouTube.
E também tem em DVD já. A própria Pixar coloca a maior parte dos curtas.
Como esse, tá, né?
E trazendo como esse nos DVDs. Esse Luxo Júnior, se não me engano, tá no Toy Story 2.
Pelo amor de Deus, né, gente? Se tem DVD, eu assisti em DVD. Porque animação, eu tá assistindo em telinha 3x4, não rola não, cara.
Exatamente. É. Então, ele começou primeiro com esse Adventure of André e LB, né?
Exatamente.
E depois foi o Luxo Júnior, né? Que é na animação da logomarca, né?
Cara, o Luxo Júnior é um marco, apesar de ser um dos primeiros, é um marco da animação. Eu acho...
É um personagem simples demais, né, cara?
É simples e com tamanha simplicidade, isso é unânime em quem assistiu, passa um sentimento incrível, cara.
Aí vieram vários outros curta-metragens, era assim, mesmo começando a lançar longa-metragens, ela continuou fazendo os curtas, né? Não só pra contar como extra de DVDs ou coisa do tipo, mas sim pra continuar participando, sei lá, de festivais de animação, que geralmente ela ganha, né? As animações da Pixar, é difícil ter um que combata pau a pau com ele, né?
É que a Pixar, ela começou a colocar os curtas como se fosse uma prévia antes do filme, pra pessoa já ir começando a entrar no clima. Tanto que ela já agora, com a aquisição, a Disney comprando a Pixar já tá começando a fazer a Disney também a voltar a produzir os curtas antigos que a Disney deixou de produzir. Tanto que a Família do Futuro, que estreou agora em março, tinha um curta antigo do Mickey, do Donald e do Pateta, e vão começar a produzir novos. Agora, se eu não me engano, em 2008 vai chegar o Home Theater do Pateta, como está lá no Home Theater, que é o Pateta comprando totalmente uma aparelhagem de som que parece ser super legal.
E a Pixar parece que tem essa visão da importância que é o curto, né, cara? É uma abertura muito fantástica. Além de você ter um ano pra produzir um curto, você produz com tamanho realismo, como é esse um homem de uma banda só,
exatamente,
de 2006. É tão singelo, cara, que precisa de nenhum diálogo, não precisa ser tão trabalhado assim. Se torna de uma forma tão singela que é uma abertura espetacular pra qualquer que seja o filme, principalmente os filmes de animação da Pixar.
Fora que você paga a entrada pro cinema e você pode estar vendo dois filmes em vez de um. Você vê o curta-metragem e vê o filme também. Você tá ganhando até um agrado a mais quando você vai no cinema.
É, cara, porque a gente vê esses curtas só quando é em festivais, sabe? E nem todo mundo não. Quem vai pra assistir blockbuster não fica vendo festival porra nenhuma.
Um Homem de uma Banda Só, né? Ele passou antes do Carros, foi?
Foi antes do Carros.
Antes do Carros.
No caso, teve também aquele do Jack, né, cara? Daquele personagem dos Incríveis também, né?
É, mas esse daí foi só, veio direto no DVD.
Foi extra, né? Tipo, extra de DVD, né?
Uma coisinha a mais.
Tem aquele, o Pular também, né, cara?
É, o Pular que veio antes dos Incríveis.
Que é um curta-metragem muito, muito bacana e tudo. E ele foi a partir dele que começou a passar, né? Os outros não passavam não no cinema, né, cara?
Não, se eu não me engano, passou. passavam. Eu passavam. Acho que o Para os Pássaros passou antes do Monstros S.A.
Eu adorei ter esse pássaro, viu, cara?
E o jogo do Jerry, eu não lembro se passou antes do Vida de Insetos, mas eu sei que no VHS vem presente, tanto no VHS como no DVD do filme.
E pois lembrar é. Que o Gary's Game, né, como é que é o nome em português? Ele foi...
O jogo de Jerry.
O jogo de Jerry. Ele foi vencedor do Oscar de 97, né?
É, então
tanto que ele e quanto o For the Birds, que é Para os Pássaros, também venceu o Oscar de 2001.
O legal do Jerry é que você nota que o personagem fez deu tão certo que o Jerry, ele aparece no Toy Story 2 como o velhinho que conserta os brinquedos. E eu não sei se foi no Brasil que refizeram o curta, mas em versão live action, que filmaram um velhinho jogando xadrez com ele mesmo.
Parodiando aquele o X-Men, né, cara? O final de X-Men, que é o Magneto fica jogando xadrez e tudo mais no parque. É. É um curta-metragem desse. Mas em 95 é que começou a parceria entre a Disney e a Pixar, né? Foi daí que surgiu o primeiro longa-metragem da empresa. É, a parceria da Disney com a Pixar, ela só veio levantar as pernas da Disney, né? Assim, a Disney tava muito embaixo, né,
Léo? Não, mas nessa época que começou não tava tão embaixo, que tava vindo da época de ouro, de 89 a 95, uh-huh. 94.
94 é Rei Leão, né, cara?
É, então, produziu seus grandes filmes. Quando lançou 95 a Pocahontas, não foi lá aquela coisa, uh-huh. mas ela ainda tava na época de ouro dela.
Mas foi
fez um sucesso relativo, cara.
Mas foi visionário, né, cara, a ideia da Disney de estar ao lado da Pixar e começar a apostar nas animações computadorizadas, né?
É, foi um jeito novo que ela teve pra... Acho que pra ver um novo público, que ela já tava usando a parte de computação nos filmes de 3, no filme 2D. É, o Rei Leão, se eu não me engano, em bilheteria foi um dos maiores sucessos. A Bela Fera já foi em parte de crítica, público, tanto que o filme, até hoje, se eu não me engano, é o único na história que foi indicado a melhor filme do ano no Oscar.
É, na verdade, o Rei Leão foi indicado em trilha sonora, né? Assim como o Carros foi ano passado.
Isso. Mas todos os outros da época de ouro da Disney estavam sempre sendo indicados no Oscar de trilha sonora e canção. Pequena Sereia, Aladdin, A Bela Fera. Se eu não me engano, A Bela Fera teve 3 canções. É A Bela Fera ou a Pequena Sereia e o Rei Leão, se eu não me engano, tiveram 3 canções indicadas.
Pois é, cara. O bacana é que a Disney, ela sempre teve filmes com músicas espetaculares, né, cara? Músicas bacanas, bem feitas. Né? E geralmente eram cantadas por pessoas famosas, né, cara? Elton John já fez muitas músicas.
É, isso se refletiu em todos os filmes da Pixar.
É,
todas as animações...
Tem música
tem
famosa, né?
Sonora boa.
Exatamente.
É, mas você pode ver que a Pixar, acho que somente no Toy Story, se eu não me engano, tem filme que tem música que para a cena pra cantar. Seria quando toca O Amigo Estou Aqui, que aí você para assim e fala. Mas é mais instrumental.
Carros também tem.
É, tem. Carros também tem. Eu acho que é mais pelo Don Lizer que coloca nos filmes dele esse tipo de coisa, de musical.
Não. O Carros aí não, viu? Os personagens não cantam, não. Diferente do Toy Story, é porque o personagem canta, né?
Inclusive, Toy Story não canta. Seria uma música de fundo que toca.
Ah, sim, isso é verdade.
Um exemplo, uma cena
é a voz do personagem.
Mas ele não para pra cantar.
Exatamente.
Tem uma cena que o Buzz tá olhando pra uma janela, o personagem tá falando nada, mas tá cantando, é a voz dele. Que é aquela, eu não vou.
Antes da gente comentar o Toy Story, vamos escutar um trechinho do filme aí, muito bacana, vamos lá.
Como ousa abrir o capacete de um homem do espaço num planeta desconhecido? Meus olhos poderiam ter saltado das órbitas.
Você acha mesmo que é o Buzz Lightyear?
Oh, eu pensei que estava fingindo.
Tá zombando de mim, não?
Ah, não. Buzz, um alienígena!
Onde?
Toy Story foi um marco, né, cara? Toy Story foi um marco.
Cara, eu acho que o sucesso... Eu não sei se tivesse começado com... Tivesse feito outra escolha, a não ser animar uma coisa tão inanimada, mas que todo mundo queria que animasse, que eram os brinquedos. Eu não sei se teria tido tanto sucesso quanto é a Pixar hoje, não, cara. Porque Toy Story, pra mim, por ter assistido na época, no cinema e tudo, até hoje é o melhor filme.
Eu acho que fez tanto sucesso pelo ser diferente.
E por ser o primeiro também, né?
É, então, era uma coisa totalmente diferente.
O Toy Story, ele foi considerado o primeiro longa totalmente feito em computação gráfica, sabe?
Eles já vinham sendo usados. A técnica de computação gráfica já vinha sendo usada em cenas como o Estouro da Boiada do Rei Leão, a cena do baile da Bela e a Fera, se não me engano, do tapete do Aladdin também, algumas cenas foram usadas, mas não totalmente usadas. Eu acho que por ser diferente, pela Pixar ter inovado, o pessoal não estava acostumado a ver aquilo, eu acho que foi esse o motivo pelo grande sucesso que teve o filme. Mas eu ainda não concordo com o Rafael de ser o melhor da Pixar. Eu já acho o Ratatouille o melhor.
Então, é uma coisa pessoal isso, é como eu tava falando, vale muito da, é muito subjetivo isso, tá entendendo? Eu acho que em termos de produção, em termos de história, Carros é mil vezes melhor, Os Sim. Incríveis também é muito espetacular, mas em termos subjetivos, pra mim, Toy Story foi um mar.
É, até porque, cara, ele faturou absurdo, né, no mundo todo e nos Estados Unidos também.
Isso.
Ele faturou quase 200 milhões nos Estados Unidos, e a produção não foi tão alta assim, sabe, pra época. E na verdade, cara, tinha um elenco de dubladores, assim, espetaculares, como todo filme da Disney, né, cara?
É, a Disney tem sempre essa mania de pegar famosos, então, pra, tanto que tá vindo pro Brasil já agora também, essa mania de estar sempre os famosos pra dublar os desenhos. A própria Pixar nunca teve nenhum desenho animado dublado por famosos, desde Carros, trouxe a Priscila Fantin e o como é o nome do outro cara lá que dublava?
Enfim.
A diferença é...
Não é.
A diferença é, quando um ator lá nos Estados Unidos vão dublar, eles passam por um treinamento.
E também ele pode dublar normal, dele, por causa que a animação depois, os personagens vão animar depois a dublagem. Aqui no Brasil eles têm que ter muito mais treino pra poder falar do mesmo jeito que vai estar mexendo a boca, pra ficar parecido.
Infelizmente a gente vê em certos casos de quando colocam atores, principalmente globais, pra dublar certos filmes, não dá certo, não encaixa.
Ah, mas nem sempre. Tem muito ator global que fez um bom trabalho pra dublar.
Não. O próprio
Thiago Fraposo dublou muito bem o Ratatouille. Ele e a Samara Filippo não decepcionaram.
Eu concordo. Inclusive, até o Bussunda dublou muito bem o Shrek.
Ah, eu não concordo.
Mas eu achei uma boa dublagem.
Eu achei até melhor do que o... Pelo menos melhor do que a nova versão é, sim.
O problema é se você comparar com as escolhas do inglês. Acho que o problema é esse.
Não, é porque é difícil você fazer essa analogia. Por exemplo, no Shrek, falando em Pixar, né? Vamos falar do Shrek.
Tudo a ver.
O Shrek tem um elenco de dubladores espetacular, né, cara? Assim, se você for considerar o naipe da equipe, tem Cameron Diaz, Antônio Bandeiras,
Mike Myers,
Ed Murphy, sabe?
A Julie Andrews,
sabe? Tem uma equipe grande, assim. E é justamente aquele negócio, né, cara? Hoje em dia, não é só fazer um filme. Tem que ter gente famosa no filme pra atrair, né?
Pra atrair o público, pra chamar atenção.
Deixou de ser aquele negócio artístico pra ser um negócio comercial, sabe?
Rapaz, eu sou um defensor de que dublagem tem que ser feito dublador.
É, nesse ponto também concordo.
Mas não adianta a gente colocar meia dúzia de dubladores, sei lá, a galera que dublou o Shiryu, o Seiya e o Cisne, sabe? Colocar pra fazer pra dublar um filme. Só quem vem assistir o filme é fã de Cavaleiro Zodíaco, sabe? E na verdade, se tu colocar um artista global, ele por ter esse apelo popular, ele consegue atrair público pro filme, que é o que mais interessa, entendeu? Ele não quer
mas
saber
tem filme que não precisa de público, atrair público, que ele consegue por si só, tá
pois
sendo público.
Existe isso, mas hoje em dia, por exemplo, lá fora não. Lá fora lançam uma animação sem ter ninguém famoso, não vai fazer sucesso.
Os próprios filmes da Pixar, até os Incríveis, nunca precisou trazer um famoso pra estar tá ajudando a divulgação por causa
no
que
Brasil, o... não. Mas,
isso, no Brasil não.
Mas nos Estados Unidos o Toy Story começou com o Tom Hanks, no auge.
E com o Tim Allen também, né?
O Tom Hanks e Tim Allen, sabe?
Pra tu ter ideia, é porque o pessoal não conhece, mas a equipe de dublagem de Toy Story é espetacular, e não é um famoso. O dublador do Buzz Lightyear, que é espetacular, ele dubla nomes como Owen Wilson, Brendan Fraser, Denzel Washington, que é o Guilherme Briggs.
Isso.
Além de ser um diretor espetacular, que ele dirige na maioria desses filmes que vêm ser dublados aqui. E a voz do Buzz é sensacional. Agora tu imagina botar, sei lá, o Marcos Frota dublando aqui na liga.
Alexandre Frota.
É, quem foi? Demais, eu vou voar! Não rola, cara.
Exatamente. Vamos deixar esse papo de dublagem lá, do que tem que comentar sobre os filmes. O Toy Story, ele foi um dos filmes mais rentáveis, né? Porque ele faturou 350 milhões pelo mundo todo, sabe? E com a história bem, bem simples, né, cara? Brinquedos que ganhavam vida, sabe?
É simples, a ideia é simples.
Brinquedos que tinham sentimentos, né, cara? Bacana.
É, mas todos os filmes da Pixar têm essa ideia, tem um roteiro simples, uma ideia normal assim.
Eles conseguem
fazer aquela criação louca.
E é isso que eu sempre,
que dá certo.
Sempre martelei na minha cabeça, cara. A Pixar consegue transformar roteiros simples em algo de uma dimensão absurda, sabe, cara? Que consegue passar mensagem tanto pra aquela criança de 5 anos, tanto pra aquela galera de 30, 40 anos que gosta de animação, sabe?
É
impressionante.
A ideia de Toy Story eu acho espetacular, porque todo mundo foi criança e todo mundo teve pelo menos um bonequinho em forma de caneta que ficou tentando animar com seus dedos. como se fosse fazendo, como eu faço aí. Aí vem um cara e anima de uma forma brilhante ali, os caras falando, brigando. Quando chega um humano, ele diz, pô...
Engraçado, olha, né, cara?
Isso... Pira a cabeça
do não, cara. E era como eu tava vendo um documentário na... sobre o Toy Story, e tinha um diretor famoso que ele falou assim, rapaz, eu sempre fiquei imaginando como são os brinquedos sem a gente estar por perto, sabe? Se eles realmente ganhavam vida, sabe? Porque ninguém sabe, porque ninguém tá por perto dessa mesa.
A ideia é simples demais, cara, é incrível
isso. E é muito legal, os personagens são bastante simples assim, mas com carisma absurdo. É impressionante como a Pixar consegue colocar carisma nos seus personagens, né, cara? São as coisas mais simples do mundo. Ah,
um ela colocou cowboy, carisma em monstros do armário, todas as crianças têm medo, todas as crianças começaram a adorar, então...
E, cara, é interessante isso aí. O Monstros S.A. eu assisti com minha prima de 10 anos, certo? Ela, no final do filme, ela olhou pra mim, eu pensei que os monstros do armário eram ruins. Cara, isso resume, eu acho que resume tudo da ideia. Não só da ideia do filme, mas da ideia da Pixar, da Disney, de o que ela escolhe pra fazer filme.
3 anos depois veio o Vida de Inseto, né?
Isso.
Que é de 98, e também fez um estrondoso sucesso, porque ele sempre assim, quando a Pixar fez a parceria com a Disney, a Pixar ganhou muito com isso também, sabe? Porque apesar dos filmes dela sempre terem uma qualidade bem aguçada, sempre tinha envolvimento da Disney no roteiro, na produção, eles acompanhavam, diziam que, pro meu público isso não funciona. Mas ele sempre deu autonomia pro pessoal da Pixar fazer o que...
Poder criar, né?
Poder criar, sabe? Assim, eles nunca bloquearam a criação. Mas a Disney, ela tem um negócio muito bacana, porque ela tem um nome. E isso faz com que, se ela lançar um filme, ela não lança apenas um filme, ela lança uma franquia. Então, o Toy Story, ele deixou de ser apenas um filme de animação pra virar um caderno, pra virar um videogame, pra virar...
Vida de Inseto é um exemplo disso, né?
Pois é, o Vida de Inseto de 98 é um grande exemplo disso, que são formigas. Muita gente comparou com Formiguinha Z, que é da DreamWorks,
Da DreamWorks.
Um dos primeiros da DreamWorks, né?
O Vida de Inseto foi quando começou... O Vida de Inseto foi o primeiro filme da parceria, porque o Toy Story foi só como se fosse uma introdução. Como deu certo o filme, aí começou o acordo dos 10 anos ou 5 filmes que a Disney e a Pixar assinaram.
É bom o Léo ter tocado nesse assunto, acho que a gente não falou, né? Que o acordo que a Pixar com a Disney assinou era o seguinte, o acordo vale por 10 anos ou
5
animações. 5 animações não importa o tempo.
Mas, por outro lado, eu particularmente gostei eu sempre gostei de história de formiga, sabe? Não é sério, cara.
Pô, Jurandir!
É sério, é porque assim, tem certos insetos.
Eu tô imaginando o Jurandir olhando pra aquela formiguinha no quintal dele.
Que nem o Lucas, né? O intruso formigueiro.
Autista, o Jurandir.
Cara, porque assim. Ele
tá queimando as formiguinhas, né? Com a
lente. Não, mas imagina comigo, cara. Eles trabalham de uma forma tão organizada assim, cara. Assim, tudo em fileira. Elas carregam as coisas pra algum lugar. É impressionante como do nada aparecem milhões de formigas e depois somem, né? E some a comida também, né? Os farelos. Eles estão levando pra algum lugar, cara. Então você fica imaginando, putz, como é que elas se comunicam? Quem é que controla essas formigas? Se é o instinto, se é uma formiga maior. Então, o Vida de Inseto, ele trouxe essa retratação, sabe? Das formigas, assim, em animação. Coisas que o Formiguinhas já tinha feito, né? Apesar do Formiguinhas, que é da DreamWorks, ter sido lançado mesmo do Vida de Inseto, né? Muitos dizem que um copiou o outro, Isso começou daí, não foi essa confusão de cópia?
É, começou com esse filme.
E todo mundo, copiou, e ninguém sabe quem foi que copiou quem. Mas, na verdade, eles foram lançados no mesmo ano, por coincidência ou não, ou foi estratégia de marketing, né? Mas apesar disso tudo, o Vida de Inseto ele foi a menor bilheteria da parceria Disney e Pixar. Que sempre...
Muitas pessoas falam que é mais fraco, né?
Que não, que sempre foi concentrada em valores altos de milhões, porque o faturamento das duas empresas juntas sempre foram altos, né? Em bilheterias, em produtos, etc. Eu particularmente gostei muito do Vida de Inseto. Eu não acho mais fraco da Pixar. Até porque eu não consigo achar um filme fraco da Pixar.
Cara, eu acho que todos os filmes mantêm a média, com alguns sendo bem melhores. Pra mim, o Toy Story, como eu falei, é o carro. Mas a questão ainda é a mesma de Toy Story, cara. É como o Jurandir falou, sempre não sei o que com as formiguinhas. É toda criança, cara. Toda criança que tem um quintal ficava metendo de lá aquele negócio, sabe? Destruindo a vida das formigas que nós temos. E o Vida de Inseto vem também a calhar nesse assunto, né?
O legal da Pixar é que ela pega mundos que as crianças e os adultos se perguntam o que está acontecendo, que nem os brinquedos, os insetos, os monstros no armário, os heróis e os peixes, eles tentam mostrar pra você como é que é, o jeito que eles enxergam isso.
E a coisa assim, por que ninguém pensou nisso? Passa, né? Por que ninguém
pensou nisso? Passa a ser o jeito que as pessoas ficam enxergando, né,
cara? É. Começa a reparar nesses bichos assim, de uma forma diferente, né, cara?
Outro dia, acho que eu tinha uns 15, 14 anos, sei lá, encontrei uns brinquedos meus, eu fiquei pensando, tá merda, será que esses bichos ficam se bulindo, cara, quando eu saio?
Se mexendo.
E tinha toda aquela história do Fofão, né? O Fofão andava, tinha a Xuxa Safina. Aí, então, tudo dava gato.
Aí, em 99, né, cara, seguindo aquela risca de começar a tentar lançar um filme por ano, assim, veio o Toy Story 99.
Toy Story 2,
melhor dizendo, 99.
Que foi a primeira briga, né?
Não, e que tinha uma missão grande, que era conseguir ser superior ao primeiro, né, cara? O primeiro foi um marco pra história da computação gráfica.
Coisa que a Disney não achou quando foi lançar o filme, porque lançou ele direto pra DVD, né? Foi home video.
Não, o filme foi lançado nos cinemas, a Disney queria lançar, a Pixar, se não me engano, acho que foi a Pixar que queria lançar o filme direto em DVD, isso, porque não fazia parte do acordo, mas a Disney achou tão bom o filme e achou melhor colocar no cinema. Tanto que foi daí que começou toda a briga pra renovar o contrato o ano passado, retrasado.
E é estranho, né, cara? Porque todo filme de sequência da Disney, ele vai direto pra DVD, né, cara? Dificilmente tem sequência no cinema.
Teve,
né,
somente algumas. O Bambi 2, o Peter Pan 2 e o, se eu não me engano, o Mowgli 2 foram feitos pela Movietoons da Disney, que é uma empresa que faz filmes assim, que tem mais qualidade do que as outras continuações. E aí a Disney resolveu colocar nos cinemas, porque tinha dado mais trabalho, aí podia achar
mas só que a Disney, ela quis lançar o Toy Story 2 nos cinemas, porque o investimento em computação gráfica sempre foi alto, né? Então o investimento pra você tentar ganhar somente em DVD é um risco grande, né?
E o Toy Story 2 ganhou o Globo de Ouro, né?
Pois é, e eu adorei, cara.
É, o Globo de Ouro de Melhor Comédia.
Melhor filme de comédia musical.
É, até uns dias atrás ele era o meu preferido da lista da Pixar, mas prefiro agora o Ratatouille, que é muito mais legal.
Cara, o Toy Story 2 tem muitas referências, inclusive a Hitchcock, cara, é incrível. Quem assistiu alguns filmes do Hitchcock, viu que sempre, às vezes, no Janela Indiscreta, por exemplo, tinha um cara que começou a bater foto do assassino e o Flash norteou o assassino e ele não conseguiu a façanha que ele tava tentando. E se você reparar no final de Toy Story 2, é assim que eles impedem aquele velho, né? Aquele que tinha a picareta, não sei o nome dele. É assim que eles impedem o velho de levar o
mineiro, né?
O Woody, exatamente, o mineiro. De levar o Woody lá pro mundo, lá, sei lá, de onde.
Pro Japão.
Isso. E eles ficam batendo foto, que é até o Tiranossauro Rex e o Cabeça de Batata lá.
Mas a própria cena do Toy Story 1, da mão lá pegando, coisinha de brinquedo pegando os ETzinhos, eu vi numa aula de jornalismo que é referência, se eu não me engano, a um dos filmes do Hitchcock, se eu não me engano, acho. Tem bastante referência do Toy Story 1.
É muita referência. Mostra que é um filme. Pessoal, no começo, ainda nessa época, tinha um preconceito que era filme pra criança, né, cara?
Não, é, cara. Até hoje em dia existe isso, cara. Impressionante.
É que nem videogame, cara. Só não é pra criança, cara, isso aí.
É porque é engraçado, cara. Porque, assim, a gente percebe que existe esse preconceito de que animação, desenho é pra criança e, na verdade, quem consome mais isso
é adolescente e adulto.
É adolescente e adulto, né, cara? Porque se você for ver, existem mais adolescentes e adultos que compram animações do que pais compram pra criança, sabe? Porque sabe que ele vai assistir uma vez e vai jogar fora, entendeu?
Mas foi, acho que, parte do Shrek, que pelo menos aqui no Brasil começou a dar acabado, diminuir esse preconceito que só desenho animado era coisa pra criança.
É porque as animações começaram a ficar mais adultas, né, cara? Você percebeu, o Shrek funciona tanto pra criança com suas piadas infantis, como funciona pra adulto com suas piadas mais maliciosas, né?
Eu acho que os roteiristas começaram a perceber que o pai vai com a criança no cinema, então ele também tem que se divertir do mesmo jeito que a criança, porque o pai ficar sentado uma hora e meia vendo um filme, ele vai querer também estar se divertindo, e não
ficar
aquele marco que está lá.
É verdade. Hoje em dia, ele não quer mais, antigamente, quando ele, não, vamos ver o Bambi no cinema. Aí o pai, o quê? O pai, não, jogava o menino lá dentro do cinema e ia pro shopping fazer alguma coisa, ou dormia no cinema, né? E hoje em
agora
dia
ele
não,
ele vê o filme com o filho.
Ele consegue aproveitar o filme com o filho, né, cara? Isso é muito bacana. Tem mudado muito, e esse é um assunto bastante. Que dá, porque assim, hoje em dia, por exemplo, com videogames, criança não consome videogame, cara.
É verdade.
Não consome. Pois é, cara, mas em relação aos videogames, cara, se tu vê o exemplo, o PlayStation 2, ele não tem nada de infantil, né, cara? Inclusive, ele tem a
maioria dos jogos tem censura, né, cara? Pra menores de 13, 16 anos, sei lá.
Mas isso é uma questão que eu quero levantar, inclusive pro Léo aí. É bom essa questão de que tá, os filmes estão ficando um pouco com o teu adulto, se é bom pro mundo das animações, ou tu acha que vai desvirtuar um pouco do que aquele 2D da Disney nos trazia?
É que tem aquela coisa, a criança de antigamente não é mais igual a criança de hoje em dia. A criança de hoje em dia já tem um pensamento mais adulto do que a criança de antigamente, que assistia Bambi, Cinderela, Bela Fera. A criança de hoje em dia até gosta, mas você pode ver, você vai ver, colocar pra uma criança de 3, 4, 5 anos, Aladdin, vai colocar Bambi, vai colocar Oliver e sua turma, ela não vai ver o filme inteiro, ela vai parar, ela vai começar já querer fazer outra coisa, porque o filme não vai prender ela. Os novos filmes, os novos roteiristas estão pensando já nisso, então estão colocando aquela coisa de um jeito que prende e chame a atenção dela, que vai e também agrade aos pais. Também vai colocar piadinhas que tanto façam que nem tem muita criança que não entende piada da Era do Gelo 2, do próprio Shrek, e a criança não vai estar entendendo essas piadas, mas vai estar fazendo referência aos pais. E tem piada que o pai não vai entender e o filho vai estar entendendo.
É. Inclusive, às vezes, quando a gente assiste as animações no cinema, e tem criança no meio, de vez em quando tu vê uma criança bolando de rir, tu sem entender, sabe?
E às vezes você
começa a rir e ele tá calado, entendeu?
Tu tá rindo de uma referência pra Hitchcock, morrendo de rir aqui, aí a criança... Que é isso, pai? Que é isso? Hitchcock! Ele, Hitchcock!
Eu assisti o Procurando Nemo, cara, aí no cinema, assim, umas 3 vezes. E as 3 vezes que eu fui, eu não escutava barulho no cinema, a não ser de risadas, cara.
Isso é uma boa notícia, né, Jirandir?
Mas eu acho que o Léo também teve essa experiência agora, né, Léo?
Quando eu fui assistir o Ratatouille, eu fui numa cabine que só tinha quase criança, boa parte do pessoal que tava lá assistindo era criança, as crianças só davam risada no momento, não teve nenhum momento assim, teve filmes que eu fui assistir, que nem o próprio Mowgli 2. Uhum. Quando eu fui assistir o Mowgli 2 no cinema, as crianças estavam inquietas, teve momentos que muitos pais saindo, crianças chorando, e já no Ratatouille não, a criança entrou, elas estavam empolgadas pra ver o filme, antes de começar o filme, se eu não me engano, atrasou meia hora, e quando acabou o filme, tava todo mundo assim, as crianças comentando o filme, legal, já sabiam os nomes dos personagens.
Isso é bom demais, cara.
Mas em 2001, foi a partir de 2001 que começou a história de que a Pixar iria começar a tratar certos seres que antigamente não conseguiriam expressar certas emoções a ser simpáticos, né, cara? A criar personagens simpáticos foi com Monstros S.A., né? Conseguiu transformar monstros em seres atraentes, né, cara? Simpáticos. Que anteriormente era o que era criado anteriormente pra causar medo, ele passou a ser uma coisa adorada, né, pelo público.
Não é à
toa. Tanto que o marketing da Disney foi bastante, eles já começaram a jogar, a publicidade do filme foi bem interessante, quando eles, no Disney Channel, na publicidade de revista, jornal, eles jogaram bastante coisa assim, falando que as crianças não deviam ter mais medo dos monstros, que a Disney Pixar ia mostrar como os monstros verdadeiramente eram, não era nada disso que os pais contavam pra gente, que eles usavam pra assustar as crianças.
E não é à toa que foi uma das maiores, uma das primeiras grandes receitas de franquia em termos de boneco, Monstros S.A. E pô, pensa bem, de onde é que vão comprar um monstro pra colocar no armário de uma criança? Nunca. E ali compraram feito água no deserto.
E outra, a história do filme é que as crianças, quando gritam, geram energia pra cidade dos monstros.
Exatamente.
Então, cara, e o filme joga a criança como ser os monstros tendo medo das crianças, que elas são tóxicas.
Meu Deus do céu.
Seria totalmente ao contrário do que o pessoal tá acostumado.
É fantástico, cara. Fantástico.
Eu não tô me lembrando agora, mas a meninazinha não fala, né?
Ela fala de... Fala as coisas assim, sabe?
É interessante essa jogada aí. Eles animam o inanimado e inanimam o animado, né?
E os monstros são todos monstros mesmo, né? Tem chifre, tem dente afiado, tem pelo grande, tem monstro deformado, tem monstro com olho só. É uma loucura, né, cara? E tem uma mistura de monstro absurda.
Eles humanizam os monstros e monstroem os humanos.
Cara, é engraçado isso.
Só os humanos serem monstros.
E o interessante também é que eles colocam sempre mais do que um personagem, além do protagonista, que te encante, né, cara?
Os personagens secundários sempre são bacanas também, né, cara?
Que vende mais do que o protagonista, se tu perceber.
É aquele bonequinho que tem um olho no meio, né? Que é engraçado que só...
Não, o Mike, esse é o Mike.
Esse é o Mike. Isso.
A Boo é a menina.
O interessante é que começou a partir dos Monstros S.A. essa questão aí, de colocar sempre um personagemzinho que você gosta mais. Apesar de que em Toy Story também tinha, mas não tanto quanto no Monstros S.A.
Mas tem uma coisa legal, cara, que eu fico pensando assim. Na maioria dos filmes da Pixar, Pixar, não todos, mas boa parte, o roteiro é feito sempre por 4 ou 5 pessoas, sabe? É. Exceto Carros, que é feito só pelo Lester, mas por exemplo, o Monstros S.A., ele é feito por 5 pessoas. Mas pra tu ver, isso em longa-metragem normal não funciona. Várias pessoas passando pelo roteiro, sabe? Já na animação funciona, cara. Porque cada um coloca... Porque animação, ultimamente, eles gostam muito de retratar a história pessoal de cada um, sabe? As experiências e tudo. Pra poder ter a interação do público que tá assistindo com o filme, entendeu? Então, eles estão conseguindo transformar ideias simples em coisas bastante complexas. E se tu perceber, os filmes da Pixar, a maioria, ela não tem a obrigação de passar aquela mensagem bonita no final, como todo filme da Disney.
A Disney, ela tem essa mania de ter a moral da história dela, que ela quer sempre passar uma mensagem com cada filme que você
assiste. Mas, é inevitável que pro filme se tornar um mar, como a maioria dos filmes da Pixar, ela sempre tem um encerramento legal.
Não, mas a Pixar também sempre tenta colocar uma moral de história nos filmes dela, não tão na cara como a Disney.
Mas ela não tem como obrigação isso, entendeu?
Ah, sim, sim.
Mas essa é a questão. A Disney, às vezes, em alguns desenhos animados, ela não te dá elementos pra gerar interpretação. Ela te diz o que é que tu quer que interprete. A Pixar, não. Ela já te abre mais o campo. E creio que colocar 5 roteiristas seja esse um dos motivos. De ela, se visto por um adolescente, ela gera um tipo de interpretação. Se visto por um adulto ou outro. Se visto por uma criança e assim sucessivamente. O interessante de Toy Story é que eu vi em 3 momentos na minha vida. E eu tive 3 interpretações diferentes, tá entendendo?
Isso é muito bacana. E uma coisa interessante é que no passado desses anos, todo o lançamento de filme da Pixar, ele sempre ganha alguma coisa de prêmio importante.
Ah, ganha.
Sabe? É. Toy Story ganha Globo de Ouro, Monstros S.A. ganha
Oscar de canção.
Ganhou Oscar de canção. Absurdo, né, cara? Canção original, né? Uma animação ganhou a melhor canção, cara.
Melhor canção original.
Depois de tanto tempo que a Disney vinha ganhando, se eu não me engano, a última tinha sido o Tarzan em 99. Era sempre aquela moral que a Disney sempre levava todas as de canção. Depois ela parou e só o Monstros S.A. que conseguiu levar, que era, se não me engano, o azarão do ano. Ninguém imaginava que o Monstros S.A. ia conseguir levar.
Exatamente. E o bacana, assim, seguindo a linha de transformar seres que a gente nunca imaginaria em seres carismáticos, em 2003 teve o Procurando Nemo, né, cara? Foi um sucesso espetacular.
Eu acho esse um dos mais engraçados, cara.
Não é nem questão de engraçado, não. Os bem feito, roteiro amarrado, personagens carismáticos.
Tem até aquela lenda que ficou tão perfeito que eles tiveram que botar alguns errinhos naquela parte do oceano, né?
É verdade.
Eu não acredito, mas enfim.
Assim, como o Rafael falou, tem os personagens principais e tem os secundários, que às vezes os secundários conseguem roubar a cena. No Procurando Nemo, tem a Dory, que é um personagem... É engraçadíssimo.
Não, mas a Dory é colocada como principal no filme. No teaser, ela que aparecia. No teaser, que ninguém dava nada quando ele foi lançado junto com os Monstros S.A. Ninguém dava nada pelo filme, que era a Dory só falando com o Marlin. Mas depois o filme surpreendeu todo mundo quando o pessoal foi ver no cinema. Tanto que foi a maior bilheteria, se eu não me engano, da Pixar até hoje. É o Nemo.
É porque, na verdade, o protagonista do filme é o Nemo, né, que ele está sendo procurado, e o Marlin, que é o peixe palhaço, né, que é o pai dele. A Dory, na verdade, não é uma coadjuvante. Mas é uma co-protagonista, né? Mais ou menos
isso.
Assim. É como se fosse assim, tá do lado a lado com o protagonista. Apesar da história ser do Marlin, né?
Ela acaba fazendo mais sucesso até que os dois juntos.
Porque é assim, cara. Ela tem aquele problema que é chamado de perda de memória recente, né?
Isso.
Que você fala uma coisa e ela pisca os olhos e esquece, entendeu? Então é engraçado, o cara fala assim, ela pergunta como é teu nome. A gente pode até colocar esse trecho aí pra galera escutar aí do Procurando Nemo, que fica bem bacana. Fica melhor do que eu explicando.
Você quer parar?
O quê?
Eu tô nadando. Será que tá faltando espaço nesse mar?
Hã?
Tá com algum problema? Hã? Hã? Tá? 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 Quer cair dentro? Quer? Quer? Ai, que medo dele. Que é? Para de me seguir, tá legal?
Que conversa é essa? Você ia me mostrar pra onde o barco foi, lembra?
Um barco? Eu vi um barco e passou não tem muito tempo. Ele foi pra lá. Foi pra lá, vem comigo.
Espera aí. O que é que tá acontecendo? Você já me disse pra onde o barco tá indo.
Já disse? Ah, não.
Se isso é algum tipo de piadinha, não tem graça. E eu sei o que tem graça. Eu sou um peixe palhaço.
Não, eu sei que não. Me desculpe. É que eu sofro de perda de memória recente.
Perda de memória recente? Não dá pra acreditar.
Não, é verdade. Eu esqueço das coisas depressa. É de família. Quer dizer, pelo menos eu acho que é. Cadê eles? Oi, pois não?
Tu tem um parafuso solto.
É muito engraçado, porque ele fala o nome e ela começa a fugir. Porque ela não entende porque é que ele tá seguindo. Aí depois ele tem que explicar de novo, entendeu?
E a dubladora dela, do original, a Ellen DeGeneres, ganhou alguns prêmios, cara, por causa dessa...
E foi a única participação dela no cinema, né?
Exatamente. Ela ganhou um prêmio como humorista, pra tu ter ideia.
Tanto no Oscar, acho que foi esse ano que ela foi a apresentadora, não foi?
Isso,
exatamente.
Então, todo mundo se referia a ela como a dubladora da Dory, do Procurando Nemo.
É. Ela fez até uma brincadeirinha, se eu não me engano.
Ela fala baleês, né, cara?
É.
Onde será que você está? É engraçadíssimo, né, cara?
Eu tava vendo outro dia, cara. Eu tava passando no Disney Channel, sei lá.
E ele ganhou o Globo de Ouro de melhor comédia musical, né? Como comédia musical.
Ele ganhou o Oscar, se não me engano, porque o Nemo levou o Oscar. Acho que o Nemo não levou o Oscar. Não.
Ele ganhou o Globo de Ouro de melhor filme comédia musical. Mais uma vez, um BAFTA, prêmio BAFTA, de melhor roteiro digital. E ganhou o melhor filme e melhor comediante pra Ellen DeGeneres no MTV Movie Awards.
Ele foi indicado ao Oscar, não foi? Se eu não me engano.
Foi indicado ao Oscar, mas não ganhou.
Ele foi indicado ao Oscar de melhor animação.
Melhor animação.
Também na...
É. Ah, ganhou a Viagem de Chihiro, acho que nesse ano, não foi?
Isso, exatamente, cara. Teve o Chihiro nesse ano.
E o Nemo, ele conta a história de um pai que tá em busca do filho dele desaparecido, né? Que foi pescado, o filho dele. Aí ele conta a trajetória e tem... Cara, a parte das tartarugas é muito engraçado. Cara, e aí,
eles estão
sabe,
da
cara,
baleia lá, cara.
Cheio de gíria e tudo. Muito bom, cara.
E o Procurando Nemo foi o terceiro filme mais visto em 2003 no Brasil, cara. Levou cerca de 4.931.000 pessoas aos cinemas. Pra você ter ideia que não é filme de pivete. Pode ter certeza.
e aquele negócio, né, cara? O Procurando Nemo, ele começou a causar certas sensações nas pessoas que ela não se contentava em assistir apenas uma vez no cinema, né?
É. Assistiu depois duas, três, quatro duas, vezes. Duas, três vezes no mesmo filme. Eu assisti duas vezes só.
Vendeu muito bem, cara, o Procurando Nemo. E tem mais aquela questão de franquia, blá 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 e etc, que essa Dory vendeu, que até hoje vende, mano.
Exatamente, videogame, cadernos, desenhos, não é não, mas...
As próprias miniaturas que vinham
miniaturas,
no cinema,
no McDonald's, né?
Pipoca,
2004 teve Os Incríveis, né, cara? Foi outra animação que fez bastante sucesso e principalmente em franquia, né, cara?
É, Os Incríveis teve bastante videogame, teve os próprios bonequinhos, os personagens, quebra-cabeça, camiseta. A Disney e a Pixar conseguiram fazer bastante material divulgatório em cima do filme pra poder...
O elenco de dublagem Os Incríveis, o original é muito bom, cara. Tem o Samuel L. Jackson
e o Jason Lee, né, do...
Jason Lee é muito foda.
O elenco brasileiro também ficou bom. O elenco de dublagem que o desenho aqui no Brasil também era um bom elenco de qualidade. O pessoal
que foi o Márcio Seixas, o Luiz Carlos Percy, o
Fernando Coutinho.
Isso, exatamente. Tudo. E o Guilherme Briggs também tava lá, que é o professor Braga, né? E fez várias. Isso. Ele fez altas vozes, cara. Sempre que precisar daquelas vozes mirabolantes, ele sempre tá.
O bacana, cara, é porque Os Incríveis, ele conseguiu retratar a família mais ou menos do Quarteto Fantástico, né, cara? Melhor do que o próprio filme. Ele foi responsável por atrasar o lançamento do Quarteto Fantástico no cinema.
É, porque o final ficou muito... O final de Quarteto Fantástico parece que ficou muito parecido com o final de Os Incríveis, né,
cara?
Aí eles tiveram que fazer outro final pra Quarteto Fantástico.
Aí lançaram o Quarteto Fantástico só em 2005,
né? Se tu vê, Os Incríveis é uma referência enorme a Quarteto Fantástico.
Ele só muda, né? A mulher elástico nos Incríveis, no Quarteto Fantástico é um...
É aquela referência... É aquela referência que você não pode dizer que foi cópia, porque eles... É uma edição totalmente diferente e tudo, mas algumas ideias eles usaram, e usaram muito bem, né, cara? Que configura um pouco como um filme adolescente, já que é adolescente que se apega mais a quadrinhos. Esse filme tem muito de quadrinhos.
Não, os personagens e os poderes são todos baseados no Quarteto Fantástico, né, cara?
Isso.
Na Família Fantástica, mas ele ficou muito bem adaptado... Muito melhor do que o próprio filme do Quarteto Fantástico, que é o primeiro, uma porcaria. E ele conseguiu fazer um sucesso muito grande. E o nível de animação dos Incríveis está altíssimo, né, cara?
O cabelo na água.
A Pixar, ela conseguiu, com o passar dos anos, a qualidade tecnológica dela foi aumentando absurdamente, né?
Quando foi lançado Os Incríveis, eu pensei que esse seria o ápice de qualidade. Eu pensei que daí eles vão agora brincar só com fazer filmes utilizando humanos, né? Porque são um dos primeiros filmes, se eu não me engano, a usar a animal humano, né?
É, foi o maior problema da Pixar, que você pode ver no próprio Toy Story, os humanos raramente aparecem, é uma e outra cena.
Isso.
Fazer um filme totalmente só com humanos foi um desafio pra Pixar, né?
Aí eu perdi um pouco aquela magia, sabe? Pô, agora deu tão certo, ficou tão bom, agora vai ficar só com humanos e tal. Aí vem Carlos, né?
Legal também falar que, como o Jandir tinha comentado, que os personagens secundários também fizeram mais sucesso que os principais. O Zezé, que ganhou curta no DVD, a Edna Moda, que acabou apresentando o Oscar no ano seguinte,
Que é a criadora das roupas, né?
Ela apresentou uma categoria, não foi?
Se não me engano, foi figurino que ela ficou apresentando.
Exatamente!
É porque ela que faz as roupas dos personagens.
É legal que você vê, que você imagina que é o personagem que cria, e eles montam totalmente aquela história mirabolosa, que tem uma pessoa que só vive fazendo uniforme pra
super-heróis. Muitos filmes da Pixar tiveram participação no Oscar, né? O Toy Story teve, Os Incríveis
tiveram.
O Nemo acho que teve, não sei dizer.
Os Incríveis ganhou o Oscar. E o legal da... Voltando a falar da Edna, foi que o próprio diretor que dublou ela, o Brad Bird, que fez a voz dela.
É engraçado.
Tem mais de quadrinhos ainda, cara. Tem referências a vários quadrinhos. E até o nome da cidade é referência aos quadrinhos do Superman.
Uhum.
O nome da cidade é Metroville, e onde o Superman fica é Metrópolis, né? E Smallville, que é a cidade... Onde o Clark cresceu.
Exatamente.
Fora também teve a X-Men, que tem o poder do gelado, né, lá.
É.
Referência ao poder do Homem-Gelo, que tem até no filme do X-Men, e vários, cara.
E em 2006 foi lançado o que eu considero a melhor animação já produzida, que foi o Carros. Carros é uma animação, eu não esperava muito, eu assisti o trailer de Carros umas 500 vezes.
Cara, eu esperava muito por causa da direção do John Lasseter.
Pois é, cara. Mas só que eu não sabia que a história do Carros era baseado muito na história que o Lasseter tinha com a família dele, sabe? Que ele sempre gostou de viajar pelo mundo afora, mas com a criação das interestaduais, você perdeu um pouco aquele prazer da viagem, sabe? De aproveitar a ida nas cidades e conhecer o povo. Porque geralmente você tinha que cruzar uma cidade pra chegar em outra, entendeu? Hoje em dia, com as interestaduais, você vai direto. Você deixa de conhecer uma cultura, sabe, de um povo.
E que convenhamos, né? O filme nem precisou dessa informação pra agradar.
Pois
eu vim saber disso depois.
E, cara, ele tem uma combinação perfeita de trilha sonora. Teve uma combinação perfeita de elenco de dublagem. A animação, cara, tem uma cena lá que mostra parte de cachoeiras. Que eu acho que foi a animação de água mais perfeita que eu já vi na história, sabe?
E mais uma vez, as piadas pra adultos nesse filme.
É, cara.
Tem a Kombi.
A Kombi drogada, cara.
A Kombi é assim, gasolina orgânica, mano, que lá.
Tanto que o Carlos ele não rendeu tão bem nas bilheterias, mas os brinquedos baseados nos personagens venderam muito bem.
Venderam muito, né, cara?
Até hoje, pelo que eu tava vendo lá, o pessoal fala que a linha de brinquedos dos carros vendeu tanto, mas não só pra criança. Teve muito marmanjo, o adulto, que comprou os carrinhos e que os jogos, porque vende bastante.
Não, e os personagens do Carros são muito bem elaborados. Tem o Relâmpago McQueen, né, que é o personagem lá principal, que é o carro de corrida e tudo. Tem o Mate, que é o personagem engraçado, né, que é aquela...
Eu acho que o Mate foi feito para as crianças, assim, para agradar o tipo de criança já.
E
como a Dory.
E a dublagem brasileira caiu muito bem nos personagens, né, cara? Porque o Mate, ele faz a voz de caipira, né, cara?
É.
Aquela voz bem engraçada e tudo. Aí tem a Sally, que é o pazinho romântico do McQueen, que é a personagem série e tudo. Tem o Doc Hudson, né, que é aquele carro que é o comandante da cidade, né? Tipo, sou prefeito da cidade. E tem vários outros. Tem a Kombi, que é reggae, né, cara? O engraçado é que quando dá 5, 6 horas da manhã, ao invés de tocar um galo, assim, pra acordar todo mundo, ele coloca o som do Led Zeppelin, sabe? O sargento, né? Te liga esse negócio.
Respeita os clássicos. Mano,
aí tem o Luigi, que é italiano, que é engraçadíssimo, cara. Ele, o Luigi e o Guido,
esses
né?
Esses dois personagens são os dois melhores, o Luigi e o Guido, cara. E no final... fecha a porra do filme com o Michael Schumacher dublando.
Fazendo a participação, é, né, cara?
Ele dubla uma Ferrari, uma
F4. E ele desmaiando no final, o Guido é muito da hora.
É, cara. A história do filme é que o McQueen, ele é um...
Ele é um estreante na corrida pistão, e ele acaba sendo aquele que todo mundo, ninguém imaginava que ele ia ganhar todas as corridas, e ele acaba conseguindo ganhar várias. Aí tem aquela competição entre
é como se o fosse
veterano
o...
todo
mundo. É como se fosse o Hamilton na Fórmula 1 atualmente, né, que tá ganhando
tudo. É, isso mesmo.
Aí ele aí tem um campeonato, né, que
isso,
ela acaba saindo empate, né, três personagens empate todo, e
isso.
Aí tem uma nova corrida, e essa nova corrida, ela iria definir quem seria o grande vencedor da Copa, né? Só isso. Que na ida pra onde seria essa corrida, ele acaba se perdendo do caminhão dele, né? É o engraçado, cara, é porque no Carros eles conseguiram animar tudo pra fazer referência a carro. Então, o mosquito é um carrinho voando, o cara que coloca combustível é um carro, o caminhão, ele fala, o helicóptero é como se fosse um carro que voa.
No próprio caminhão do Relâmpago, é legal também destacar que todos os jeitinhos pra ele poder ligar pro assessor dele, ele abrir a porta, tudo tem um jeitinho pro carro poder abrir.
É sempre é engraçado, cara, isso.
Ele simplesmente mata o que existe humano no mundo, né?
Não existe humano no mundo, só existem carros, sabe?
E, por exemplo, em Toy Story tem referência, em Monstros S.A. tem referência, Vida de Inseto também.
Procurando Nemo também.
Exato. Nesse, humano não existe não, e nada de mundo humano, só carro.
Exatamente.
E outra coisa interessante também de carros, antes da gente terminar de falar, a referência que ele traz para os outros filmes da própria Pixar. Tem um carro cowboy de brinquedo.
É verdade.
E a mesma voz do Woody, cara.
Que é verdade.
Mas a Pixar tem o costume de fazer essa referência em quase todos os filmes dela.
Se você tem ideia,
você tem que notar muito bem, você tem que ficar toda hora prestando atenção. No Monsters S.A. aparece, antes mesmo de criarem o Nemo, eles aparecem a Boo agarrando e mostrando pro Mike os brinquedos dela. Aparece a bola, a Jessie, do Toy Story, aparece o Nemo.
Praticamente todos os filmes aparece a bola do primeiro curta-metragem da Pixar.
É, espetacular.
E os créditos, nos créditos de carro, contém pequenas sequências dos personagens indo no cinema, né? Pra assistir as versões de outros filmes.
É, o Bug, no caso Vida de Inseto, que é o Vida de Carro.
É, Monster Truck. Toy Car Story.
E é sempre o mesmo ator, né? Fazendo todos os personagens.
Exatamente.
Mesmo ator, o mesmo carro, né? Isso, é um filme espetacular, cara. Quem puder assistir, cara, quem não viu ainda, tá perdendo muita coisa. E tem...
Você pode comprar, né, Jurandir?
Compre, meu filho.
Nós fizemos a venda aí de quadro de vez.
Compre, Carlos. E...
Compre, safado.
E uma coisa bacana é que a música que eu mais gostei do filme, e eu pensava que eu era a única pessoa do mundo que tinha gostado,
não,
que é a do James Taylor.
Pra você, que eu também tinha gostado.
Cara, quando toca a música do James Taylor no Carlos, é impossível não chorar.
Não só a música, né, cara? Mas a cena é onde se desenrola mesmo.
Cara, é quando eles mostram toda aquela história que eu falei no começo, cara. Que a construção da Interestadual e o abandono das cidades, das pequenas cidades. É comovente, a música retrata de uma forma sublime o que é esse sentimento, sabe, cara? Que é a música do James Taylor, All Town, que foi indicada ao Oscar de Melhor Canção, né? Não ganhou, mas... Fabuloso.
Não, mas só em ser indicado. Eu nem esperava que fosse indicado, pra falar a verdade. Sei que eu tinha gostado. Eu comentei com você, não rouba as minhas falas.
Daí, esse ano, né, cara, chegando hoje na sexta-feira, tem o Ratatouille, né? Ratatouille, melhor dizendo, né? É seguindo aquele naipe da Pixar. Falar, transformar personagens que você nunca imaginou que teriam vida e... personagens carismáticos e interessantes, que nessa vez são os ratos, né?
É que o filme ele tenta passar aquela mensagem que qualquer pessoa pode fazer o que quiser, independente de ser um rato, que pode poder estar cozinhando, que seria uma coisa totalmente anti-higiênica, você imaginar.
É impressionante, cara.
Eu vi no trailer, cara, eu vou morrer de rir com
essa porra. Esse é feito pelo diretor dos Incríveis, né, o Brad Bird.
Isso, Brad Bird.
Brad Bird, cara, tem muito crédito, né, no mercado.
Exatamente, e assim, o Léo já viu o filme, né, Léo? O que, é que você pode contar de coisa boa pra gente aí?
Então, o filme, ele é bem interessante, achei, ao meu ver, eu considero o melhor filme da Pixar. O desenho animado, ele traz essa mensagem de você pode fazer o que você quiser, só você acreditar nos seus sonhos. O filme começa com a partir do ratinho lá, ele ele tem esse destaque, ele não consegue comer. Todos os ratos comem porcaria na colônia dele. E ele não, ele gosta de comer comida refinada. Tanto que ele começa a roubar comida na casa de uma velhinha. E aí ele começa a olhar, a velhinha dorme, vendo um programa de culinária. E ele começa a olhar o programa e ele começa a se identificar com o chefe de cozinha do programa. Aí ele começa a ler, ele aprende a ler. Os ratos começam a ficar... O pai dele fica indignado, como um rato aprende a ler. Aí o pai dele descobre que ele tem esse dom de saber qualificar a comida, uhum, e joga ele pra poder não sentir, ver se a comida tá envenenada ou não. Aí ele começa a achar uma inutilidade isso, que ele tá gastando o tempo dele com porcaria. Sendo que ele queria estar produzindo comida, que ele acha que cada comida tem um sabor diferente. Aí ele acaba se perdendo da família, ele vai parar em Paris, que é a cidade da comida onde tem o melhor grande restaurante. Aí ele faz amizade com um faxineiro, em que o faxineiro vê ele montando uma sopa, aí todo mundo acha que é o faxineiro que faz a sopa. Aí ele faz um acordo com o rato, ele começa a controlar, o rato começa a controlar o faxineiro puxando os cabelos dele. É bem interessante, parecendo que o faxineiro é um marionete dele.
Mas na verdade o rato, ele não fala com o cara, né?
Não, em nenhum momento.
O rato só... fala com o rato, né? Só.
Ele fala só com os outros ratos do filme.
Certo.
O cara, o rato entende tudo que o ser humano fala. Só que ele não consegue se comunicar. Ele só se comunica com mexendo a cabeça, como sim ou não, ou puxando o cabelo dele.
Isso é muito bom, né, cara? Coloca o ser humano como o cara mais idiota do mundo frente a um rato.
E não é a primeira vez, né, cara? No Monstros S.A. os seres humanos são os monstros, né, cara?
Tudo que já até tem medo, né, se eu não me engano.
Aí o filme tem toda aquela historinha de amor e mostra... É bem legal que fica bem na cara que a Disney tem bastante coisa a ver, eu não sei, ao meu ver, que ele traz aquela moral do filme, que você pode estar sempre conseguindo realizar os seus sonhos, mesmo que todo mundo olhe pra tua cara e fale que não. E toda família de rato começa a falar que o Remy não pode dar muita tutela pros humanos, que os humanos são maus, e que ele tá ficando louco, que ele tem que desistir desse sonho dele. Aí volta toda aquela moral, que pelo menos me lembrou muito os filmes da Disney.
O filme... até porque esse é o primeiro filme de parceria, depois de a Disney ter comprado a Pixar.
Né? Exatamente.
Não, mas o filme já estava quase pronto quando a Disney comprou.
É, né?
A Pixar estava imaginando fazer o filme para outra distribuidora investindo no filme, quer dizer... Não pode ter muita coisa.
Então quer dizer que a Pixar praticamente incorporou o jeito Disney de se fazer filme.
Ah, na verdade era isso. O Ratatouille ia ser o primeiro filme da Pixar fora da Disney, né?
É verdade. Tanto que o roteiro, quando foi terminado, que isso é o que denota se o filme vai ter mensagem ou deixar de ter mensagem, etc., é o roteiro, né?
É.
E o roteiro já estava terminado, se eu não me engano, antes de 2006, antes da Disney comprar a Pixar, né?
É, foi. Tanto que a própria Disney não gostou muito da ideia do filme, por causa que um amigo meu estava me comentando um dia desse que a publicidade em cima do filme, a Disney não sabia como divulgar o filme. Tanto que como você vai fazer divulgar um filme desses com uma linha de comida, de alimentos, brinquedos? A Disney sofreu bastante nesse ponto de divulgação com o Ratatouille.
Mas ela começou a divulgar, ao invés de divulgar os ratos, ela começou a divulgar, por exemplo, os produtos promocionais do Ratatouille, por exemplo, é um conjunto de xícaras, de talheres, de...
Isso.
E, sei lá, de passagens para Paris, para você conhecer a cidade, entendeu?
É. Tanto que, se eu não me engano, o Disney Channel dos Estados Unidos, a primeira matéria que eles soltaram sobre o Ratatouille era como as pessoas, essas pessoas sabiam pronunciar o nome do filme. Elas normalmente associavam ao... que elas foram na rua, acho que se eu não me engano, o elenco do Disney Channel foi na rua atrás de pessoas falando se elas sabiam pronunciar, e as pessoas não conseguiam. Tanto que o logo já vem direitinho como você tem que pronunciar o nome do filme.
E ainda bem que não traduziram, né, cara? Deixaram Ratatouille mesmo, né, cara?
Não, mas você pode ver que são poucos os filmes da Pixar que são traduzidos. Toy Story ficou igual.
Vida de Inseto mudou, né, cara?
E as traduções são óbvias, né? Não, as traduções são óbvias. Bugs Life, né, verdade?
Carros é Carros, né?
Carros,
não é que nem a Disney, que muda o nome totalmente.
Os Incríveis, né? A mesma tradução e tudo. Muito bacana. Então é um filme que é recomendado, né, cara? É filme da Pixar,
total,
né, cara?
É, não só por ser filme da Pixar, mas aqui no Brasil provavelmente só vai ter cópia dublada. Tem muita gente que foge das cópias dubladas, que gosta de ver original, mas a própria cópia dublada tá muito bem feita.
Não, mas todo mundo sabe, né, cara, que se é filme da Pixar, a dublagem tem qualidade. Eu não vi nenhum filme dublado da Pixar que seja da dublagem ruim. Inclusive, eu só consigo assistir o Carros, apesar de ter um elenco
ótimo, só consigo assistir dublado.
O pessoal acha que por ter Global junto, colocar o Thiago Fragoso, a Samara Filippo, o pessoal pode muitas vezes ficar meio atrás. As pessoas que conhecem, assim, que gostam de dublagem por profissional, pode ficar meio com o pé atrás. Mas o filme tá muito bem feitinho.
Tente não lembrar que tem essa galera, entendeu?
A própria Samara Filippo, eu quando tava assistindo, eu não reconhecia a voz dela. Só em uma outra cena que você acaba reconhecendo a voz dela. Mas ela conseguiu mudar o Daniel de Oliveira, se eu não me engano, no Galinha Chicken Lire, no Rap Fit, e ele conseguiu mudar a voz dele, legal.
Muito bacana. Convenhamos, apesar de eu não gostar de, como eu já disse, achar que dublagem tem que ser dublador, apesar dessa minha chatice, antes a Samara Filippo do que a Sabrina Sato, né?
Exatamente.
Então,
até porque todo ator tem uma coisa bacana, todo ator é ator mesmo, que faz novela e tudo, ele tem que ter curso de voz, tem que ter curso de interpretação, tem que ter curso de várias coisas, e ele é obrigado a saber exercitar a voz de todas as formas possíveis. Inclusive, todo dublador é um ator.
Ele tem que ser ator pra ser dublador.
Então, não é isso dizer, é global, não presta, não. Não, não é bem assim, não, entendeu? Todo mundo tem o mesmo nível de currículo, mas é lógico que uns se especializam em dublagem e outros em atuação, entendeu?
E o legal do Ratatouille é que parece que a Disney não tá investindo colocando os dubladores nos posters, como muitas empresas fazem. Montam o poster já dizendo, ó, tem global aqui, assiste o filme que pelo menos vale por eles.
DreamWorks.
Os trailers até agora que passaram na televisão, o pôster do filme, em nenhum momento cita que tá o Thiago Fragoso e a Samara Filippo estão dublando o desenho.
Como o Rafael falou. Rafael falou.
Rafaelo, mas como?
O Rafael falou da DreamWorks aí, vamos fazer um bate rápido aqui, uma comparação entre essa rivalidade que sempre vai existir, né, da Pixar com a DreamWorks.
E a Disney também, né?
A gente pode começar comparando Monstros S.A. com Shrek, né? O Shrek...
Shrek veio primeiro, acho que 2001, e o Monstros S.A. veio no ano seguinte, com o pessoal começou a falar que eram histórias parecidas por terem monstros, assim, que agradaram tanto as crianças.
Só que as vertentes são diferentes, né? A história é completamente diferente.
É só aquela coisa de um monstro feio, que todo mundo falava, meu, monstro de armário e o ogro não vai agradar ninguém. E agradou os dois.
Exatamente. Inclusive, DreamWorks poderia ser papo pra outro RapaduraCast, né, cara? Porque tem muita coisa bacana pra gente comentar sobre a DreamWorks, sobre o Shrek, todas as referências, contra a Disney e tudo mais.
A gente poderia gravar outro RapaduraCast.
Exatamente. Se vocês querem que a gente comente, peçam aí nos comentários.
Chorem.
Uma outra comparação é Procurando Nemo com Espanta com Tubarões, né?
É uma comparação meio complicada, né? Porque o Nemo é um filme muito bom e o Espanha Tubarões é um filme muito ruim.
Exatamente.
Não é que ele seja ruim, cara. Não é que ele seja ruim, não. É que ele é uma merda, cara.
Ele tem o Will Smith e a Angelina Jolie. A única coisa boa do Espanha Tubarões é que os personagens têm as versões dos artistas, né? Os peixes, né?
Eu não acho bom.
Não, mas é de certa forma interessante. Tem o De Niro como tubarão lá. Faz artista,
cara.
Parecia uma caricatura que eles estavam querendo jogar.
Eu não gosto disso, não.
Tem a comparação com Vida de Inseto e Formiguinhas, né? Como a gente já comentou lá no início e tudo.
Mais uma vez, Vida de Inseto leva vantagem, a meu ver.
A Pixar, ao meu ver, todas as comparações, a Pixar, ela leva uma vantagem em cima da DreamWorks.
A comparação que teve mais apelo da mídia foi Madagascar e Selvagem, né? Só que nem todo mundo sabe a história, né, Léo?
Que o Selvagem foi feito, foi planejado muito tempo antes do Madagascar, da própria DreamWorks começar a pensar no Madagascar. Só que o Selvagem não tinha muito... a Disney não estava conseguindo fazer o filme, então foi jogando para depois. Aí depois eles conseguiram fazer o filme, só que o Madagascar já tinha estreado e todo mundo fala que o Selvagem é um Madagascar 2.
E na verdade é o contrário. Muitas pessoas da DreamWorks eram ex-funcionários da Disney, né, cara? Então a informação pode ter vazado pra lá e não ao contrário, né?
Pode ter sido, mas também tem aquela coisa, o pessoal também compara o próprio Sem Florestas, que também é da DreamWorks, com esses filmes, que houve em menos de dois anos, teve acho que 3, 4, 5, 6, 7 animados que traziam os mesmos animais com filminhos com histórias muito parecidas. Aí vai aquela cansaço do público de ver filmes com animais. Teve O Bicho Vai Pegar, O Segredo dos Animais.
Isso aí foi só um sacana que saiu distribuindo a informação e cobrando R$10, sabe? pra cada empresa. E daí o sacana ganhou dinheiro só.
E pra gente encerrar, tem os projetos futuros da Pixar, né, cara? Que não muito longe, tem, né, cara? Tem muitos projetos assim.
Ah, já tem projetos, perto, se eu não me engano.
Ano que vem tem um robôzinho, né, cara?
O Ratatouille já vai poder ver o teaser do Ael, que é um novo projeto da Pixar.
Exatamente. Que é o robôzinho, né, cara? Aí, ó, a Pixar enveredando no mundo dos robôs, né, cara? Tá entrando no mundo dos robôs.
É, dizem que é um dos projetos mais arriscados, porque o personagem vai ter poucas falas, o filme vai ter, se não me engano, a empresa do Star Wars está organizando a parte de sons do filme, os robôzinhos vão estar falando, o elenco de dubladores está bom, e tem aquele destaque, algumas pessoas notaram que no teaser toca a Aquarela do Brasil, então a gente nunca sabe se vai estar tendo no filme alguma menção ao Brasil.
Legal, muito bom mesmo. E uma coisa bacana é que é dirigido pelo diretor do Procurando Nemo, né?
Isso, o filme tem a direção dele, quer dizer, deve ser um filme bom, pelo menos. Vai causar, acho que, estranheza ao público, pode ser que não seja aquele sucesso que o pessoal imagine, mas provavelmente vai vir um produto de qualidade.
Ah, um dos dubladores que estão sendo indicados é o Mr. Bean, né? Mr. Bean.
Acho que é.
O Rowan Atkinson. Exatamente. E eu tenho certeza que a publicidade em cima de robô vai ser muito grande, cara. Eu acho que vai ser um dos mais populares, assim, porque robô consegue vender, sabe, cara? Você vender aqueles brinquedinhos que acende luz e tudo. É.
O filme vai jogar com história de amor, vai pegar bastante, acho que, público. A Pixar vai, se ela jogar uma publicidade legal em cima do filme, tanto que ela já começou, já conversa agora com o Ratatouille, já vai soltar o teaser. Já saiu no jogo de videogame, se eu não me engano, do Ratatouille também, já saiu um trailer diferente, apresentando a companhia que vai deixar o robôzinho na Terra. A história é bem diferente do que estamos acostumados com os animaizinhos fofinhos tendo algum problema na floresta. Então, vai mudar bastante.
O Aoi, ele tá com a estreia agendada para 27 de junho de 2008. Basicamente no começo das férias escolares, né? Esse app que tá agendado para 12 de junho de 2009, ele...
Então, ele traz os diretores do Monstros S.A. e o roteirista do Toy Story e do Procurando Nemo. É de um velhinho de 70 anos que, depois de conhecer, ele vai conhecer um jovem guarda florestal e ele vai começar a perceber que a vida dele não é aquela coisa parada. Ele vai começar em aventuras com esse jovem guarda florestal. Ainda não tem, a Pixar não soltou ainda muita coisa sobre o filme. Uhum. Com certeza ela tá guardando os segredos pra mais pra frente.
Mas é aquele esquema do live action que tu falou, né, cara? Humanos, né?
Não. Não? Como assim? Não, o app vai ser, acho que, animação total.
Não, tô dizendo assim, de não usar captura de movimentos humanos, que eu quis dizer, né?
Não, acho que esse não.
Não, né?
Não.
A Pixar, ela tá se especializando em fazer filmes sem captura de movimentos, né, cara? Só por animação mesmo.
Só por animação mesmo.
Bom.
Então, aí vai ter aquela coisa do mostrar que o idoso também, que é um tema não usado em animação. É. O idoso também pode fazer várias coisas, ele vai entrar em várias aventuras.
A história do Rock. Rock Balboa, né?
Não, Júlio.
Rock Balboa, é sim, cara. A história de que uma pessoa de idade consegue realizar um sonho.
Tá bom, gente, tá bom.
E em 2010 tem...
O filme vai começar com ele na fila do INSS.
No Toy Story 3, né, cara?
Tá, Toy Story 2010 já tá agendado.
Toy Story 3.
Que os fãs devem estar em polvorosa pra poder estar conferindo o filme, que acho que todo mundo que viu o Toy Story 1, Toy Story 2, quer o Toy Story 3. Eu acho que não conheço nenhuma pessoa que não quer ver esse filme.
Tá agoniado, cara, eu não aguento mais esperar, mano.
Tem o roteirista do Pequena Miss Sunshine, né, cara, que foi o professor do Oscar e tudo.
Cara, o Toy Story parece que seria o primeiro filme, não, seria um filme só, feito só pela Disney, né?
A Disney começou, quando a Pixar falou que ia encerrar o contrato com a Pixar, a Disney pegou como assim um tipo de, mais ou menos uma provocação, começou a produzir um filme, montou já o roteiro tava sendo feito.
Falou assim, né? Aí vai sair? Então vou fazer o Toy Story aqui pra acabar com a tua franquia, filho da puta.
Então eu vou estragar o Toy Story.
Não, é que o problema foi que quando o acordo foi feito, se a Pixar não acabasse, quando acabasse o contrato, a Disney ia ter todos os direitos de todos os filmes, até Carros, pra poder continuar fazendo nos parques. A Disney poderia fazer Carros 10, se a Disney quisesse, ela poderia fazer quantas continuações ela quisesse.
Mas porque tem uma empresa aí fazendo, viu? Várias continuações de carro.
Ah, é?
Os carrinhos.
Carrinhos absurdo aí já... cara. Não comentar isso, não. Isso a gente não comenta, não. Carrinhos, Tuning.
Isso daí.
Carrinhos 1, 2, 3, cara, absurdo. Absurdo o negócio dele.
Eu lembro que na época da Disney, na época de ouro, tinha bastante empresa que pegava e fazia filmes. Pocahontas, eu lembro que teve filme antes, O Rei Leão.
Pocahontas, né? Eu imagina o pai comprando.
Então é isso, né, cara? Esse foi nosso papo gigante sobre a Pixar.
Muito bom por sinal.
Eu fiquei muito satisfeito em ter essa conversa, assim, eu sempre adorei a Pixar. Você que tá escutando, vá assistir Ratatouille. Se você que assistiu mais uma vez, se você já assistiu, assista de novo. Compre os DVDs.
Se você já assistiu de novo, assiste mais uma vez.
Exatamente. Participe das promoções do CCR, nós estamos sorteando ingressos e tudo mais.
É verdade, nós nem falamos, mas se você comentar o Rapadura Cash anterior, você estará concorrendo a ingressos do Ratatouille.
Exatamente. Se você tá escutando esse programa daqui a 5 anos, não tá mais valendo esses ingressos. Você pode guardar para...
Pois, né? Você ganha milho de pipoca.
Exatamente. Então foi um prazer, Léo, a tua presença aqui no programa.
Obrigado, prazer foi meu.
Exatamente. O Léo trabalha com a gente no Cinema com Rapadura, especialista em animações. Sempre que você vê uma notícia de animações por aí, é isso aí. Então até semana que vem, comentem. Até mais.
Um abraço.
Não consegui me despedir dele.
Até mais!
Adeus.
Tchau, tchau.
Aí, vai na paz!
Vai na paz!
Tchau!
Pessoal!
E me liga quando voltar, amor. Adoro suas visitas.
Tchau, Nemo! Bom dia! Tchau, Remo!
Nemo!
Ah, Nemo! Tchau, Nemo!